Senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria, obviamente, começar por cumprimentar a Sra. Ministra do Mar e o Sr. Secretário de Estado. É um prazer tê-los de novo na nossa comissão. Essa é uma audição regimental. Portanto, o modelo é subejamente conhecido. A Sra. Ministra fará uma intervenção inicial, depois 7 minutos a cada grupo parlamentar. Já houve nota de eventualmente ser necessária uma segunda volta. 8. Ah, querem mais? Eu estava a tentar poupar. 8 minutos, como já está sinalizado na cidade, uma segunda volta, e depois ainda haverá a possibilidade, de acordo com o nosso grelha tempos, uma terceira volta. Não estou a dar sugestões, nem a pedir nada. Agradeço, só compramos os tempos. Até porque temos também uma nova comissão que começa agora praticamente em velocidade de cruzeiro, que é a comissão eventual para Portugal 2030, e muitos deputados desta comissão, por maioria de razão, estão nessa comissão também. E, portanto, senhores deputados, sem mais demoras, eu passarei a palavra à Sra. Ministra, que tem a palavra para 10 minutos, se entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores assessores desta comissão, é um gosto vir a esta comissão, que eu considero também um bocadinho minha, e principalmente para debater um tema tão interessante e tão complexo e tão importante para o país, como é o caso da economia azul, da economia do mar. Em Portugal, a economia azul, de acordo com os dados da conta satélite do mar, que é publicada pelo Instituto Nacional de Estatística, inclui cerca de 60 mil entidades cuja atividade representou, em média, 3,1% do valor acrescentado bruto e 3,6% do emprego da economia nacional. As atividades da economia azul apresentaram um desempenho francamente mais favorável que o resto da economia nacional durante o período de menor crescimento económico, demonstrando a resiliência que esta área detém. Os últimos dados analisados, e que servirão também para a base para a próxima conta satélite do mar, que é de 2013 a 2016, porque ela só foi iniciada em 2011-2012, e portanto a primeira que saiu foi até 2013, e depois agora a segunda vez que vai sair é 2013-2016. Mas indicam um comportamento positivo de todos os indicadores, um pouco mantendo a tendência que vinha de trás. Portanto, todos os indicadores ligados à atividade empresarial do setor do mar se mantêm com um comportamento positivo e, em termos globais, superiores aos da atividade global empresarial nacional. O subsetor pescas e aquicultura e transformação e comercialização dos seus produtos cresceu 26% em volume de negócios neste triênio, sendo a preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos a atividade mais relevante em 2016, representando 60% do subtotal do total do subsetor, e registra um crescimento do volume de negócios em linha com a atividade empresarial de Portugal de 8%. Os portos, transportes e logística crescem significativamente em número de empresas, sem salientar um aumento do volume de negócios dos transportes marítimos de mercadorias, em 2%, e da utilização de meios de transporte marítimo e fluvial, em 8%. O número de navios de cruzeiro, enfim, eu só selecionei algumas estatísticas que me pareceram importantes. O número de navios de cruzeiro tem uma tendência de crescimento. Em 2017, o número de passageiros de cruzeiros que entraram nos portos portugueses aumentou 5% face a 2016, atingindo 1,3 milhões, e as escalas subiram 10 pontos percentuais, fazendo um novo recorde de quase 1000 escalas. Em termos dos indicadores de movimento portuário, em 2018, que já temos, e 2017, devo dizer que, com alguma preocupação, que o mês de janeiro de 2018 foi atípico face ao que tem sido o crescimento dos últimos anos. nos portos comerciais do continente, tendo registado uma quebra de 7,5% na movimentação global face a janeiro de 2017. Portanto, estou a falar de valores de janeiro de 2018 comparados com janeiro de 2017. Agora, evidentemente que já tentámos, já analisámos esta quebra e a conclusão é que resulta de uma quebra na redução do movimento portuário em Sines e que tem um peso muito maior do que é sempre 50%, cerca de 50% da movimentação é Sines. Há meses em que é um bocadinho acima, outros meses que é um bocadinho abaixo, porque isto tem variações, não é determinístico, mas deve-se uma queda em janeiro de 18,8%. E porquê é que tem duas razões. Uma delas é tem a ver diretamente com o Porto de Sines, porque o segmento de granéis líquidos é um dos principais responsáveis pelo volume de movimentação anual do Porto de Sines e é uma atividade que se encontra diretamente ligada à atividade dos seus clientes, em particular da atividade de refinação. E foi desde o início de 2018 afetado pelas paragens das unidades produtivas, no âmbito, não foi nenhum acidente, nem nenhum fator anómalo para as atividades, para a atividade de refinação, foi feita no âmbito da programação plurianual de manutenção que vai decorrer ao longo de 2018 e que não aconteceu em 2017. Por outro lado, também as condições meteorológicas que afetaram globalmente o transporte marítimo também resultaram, influenciaram negativamente este valor, que é acompanhado também por quedas semelhantes noutros portos europeus e nos portos das principais rotas de transporte marítimo, ou seja, não é um problema de Portugal, Sines, é um problema também, em grande parte, devido às condições que existiram. Relativamente aos contentores, portanto, à parte dessa queda que resultou dos granéis líquidos, relativamente aos contentores, continua a existir uma tendência de crescimento consolidada, tendo-se registado um crescimento sucessivo de 12% em janeiro de 2018, relativamente a dezembro de 2017. Ainda assim, gostava de dizer que a movimentação em janeiro de 2018, analisando todos os meses de janeiro, desde que há estatísticas, temos que o janeiro de 2018 é, ainda assim, o segundo valor mensal de janeiro mais elevado desde que há registro. E que, de facto, o valor mais elevado foi atingido em janeiro de 2017 e, portanto, qualquer variação homóloga relativamente ao máximo registado teria sempre esta matéria. Eu, aliás, relembro que o crescimento verificado nos últimos 10 anos, 2007 e 2017, em termos de tonelagem foi de 44% e em termos de teus, portanto, naquilo que diz respeito a contentores, foi de 156%. Em 2017, agora já uma análise já não é deste ano, de um passado, em 2017 os portos comerciais do continente registaram mais uma vez uma trajetória de crescimento consolidada, com um movimento total de cerca de 95,8 milhões de toneladas, traduzindo um crescimento global de 2,2% face a 2016 e que está de acordo com os valores estimativas utilizadas na estratégia para o aumento da competitividade portuária dos portos do continente, horizonte a 10 anos. É também de destacar o crescimento no segmento de contentores, indicador vital do comércio externo do país, e que em 2017 foi de mais 8,4% face a 2016, tendo os portos do continente alcançado uma marca que é histórica, que de 2,97, ou seja, cerca de 3 milhões de teus, que de facto era um valor que, para terem uma ideia, em 2005 começámos com cerca de 600 mil teus e que se cresceu até agora para estes valores que são bastante superiores. No segmento de cruzeiros, os resultados também são, de 2017 também são muito significativos, demonstram que Lisboa liderou como o porto com mais escalas, registando um movimento de 330 navios de cruzeiro. Leixões registou 100 escalas contra as 84 em 2016, ou seja, é uma dimensão menor do que Lisboa, mas ainda assim registra um crescimento significativo. Aliás, está quase nos 100 mil passageiros, mais de 33% face ao ano anterior. Portimão também registrou um aumento bastante grande de escalas, de 43 para 71, e, portanto, atingimos valores muito significativos, e é um setor que também internacionalmente está a crescer bastante e em que Portugal está a ter taxas de crescimento superiores àquelas que estão a registar nas estatísticas a nível mundial. Portanto, é uma boa notícia para o nosso país. Em 2018, prevê-se um novo recorde, que fixará, o melhor ano de sempre, mas isto, enfim, quando está a subir é fácil dizer o melhor ano de sempre, mas, de facto, confirmam-se as expectativas que já há mais de uma década existe no nosso país, que é um setor que está a crescer e é um setor em que está a aumentar o emprego e está a aumentar, de facto, a sua importância a nível da economia nacional. Leixões também tem esta trajetória de crescimento. Relativamente, não sei se o Sr. Presidente posso mais um minuto, talvez. Relativamente ao aumento da competitividade portuária, da estratégia, também está-se a seguir aquilo que está estabelecido, o cronograma que está estabelecido na resolução do Conselho de Ministros publicada em novembro de 2017, os calendários e os projetos estão previstos. Já foi adjudicado o projeto da janela única logística para os portos nacionais, já está adjudicado e já está em curso. Também o grupo de trabalho para definir o conceito legal de Porto Seco, que também é muito importante, que é um pouco estender aquilo que existe nos portos para portos longe, ou seja, é como se estivéssemos a ampliar o interland dos nossos portos, também está em curso. Também já foi lançado o concurso para a modernização dos sistemas VTS dos portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra. Foi adjudicado o concurso para a implementação da operacionalidade do terminal de granéis líquidos do Porto de Aveiro. Não vou agora estar aqui a fazer todo o ponto de situação de todos os projetos, mas estão todos efetivamente a seguir o seu curso normal. Em matéria de alterações legislativas, gostaria de dar aqui duas referências, que me parecem duas referências extremamente importantes, e que têm a ver, uma com o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, que pretende criar uma base de dados de gestão e única, que, cumprimento os senhores deputados, porque foi aprovado na Assembleia da República a lei de autorização legislativa para a criação desse sistema. Já foi promulgado, já foi publicado e está novamente agendado em Conselho de Ministros para ser aprovado o decreto-lei. É uma alteração substancial e muito importante em termos económicos, pelas simplificações que introduz e, acima de tudo, pela simplificação relativamente à gestão que pode ser feita desta matéria e pela simplificação da vida, quer dos marítimos, quer dos armadores que estão relacionados, seja pesca, seja náutica de recreio, seja marinha mercante, o que quer que seja, é uma base de dados, é a gestão da base de dados que pode ser gerida em tempo real. Esta gestão inclui naturalmente o registro da Madeira, como não podia deixar de ser, porque é um registro nacional, são embarcações com bandeira nacional, tal e qual como qualquer outra que possa existir no registro convencional. Relativamente à Marinha Mercante, já está aqui na Assembleia da República, está agendada para a próxima semana, salvo erro, a sua discussão, dia 6, E temos, portanto, temos uma carta de conforto por parte da União Europeia, perdão, não é da União Europeia, da Comissão Europeia, em que, enfim, têm feito todas as perguntas, sugerido algumas pequenas alterações e, portanto, em princípio, iremos, não haverá problema nessa matéria e, se houver necessidade de algum ajuste, assim o faremos. Eu julgo que poderei deixar a informação que ainda resta, que eu tinha pensado fazer na minha intervenção inicial, para as respostas aos senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Assim será. Passamos de imediato ao primeiro grupo parlamentar, ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Cristóvão Norte, presumo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Bom, eu diria que é absolutamente incontroverso que se registra, ao longo da última década, um crescimento robusto nos portos portugueses e que esse crescimento se deve a alguns fatores. Em primeiro lugar, por força da emergência do transporte marítimo à luz da intensidade do comércio, em particular da globalização, e também pelas infraestruturas que temos e que são boas, e também pela capacidade de adaptação que fizemos, quer do ponto de vista tecnológico, melhorando as condições operacionais, simplificando procedimentos, tornando por isso os nossos portos mais atrativos e mais competitivos. Este crescimento do transporte marítimo é uma tendência e, portanto, Portugal tem aqui uma janela de oportunidade e não haverá, seguramente, no quadro das opções de futuro do país, tantas áreas para as quais nós tenhamos uma vocação tão apropriada que tenham potencial de crescimento exponencial, como se verifica na área do mar e, em particular, na questão portuária. Por isso, o que nos importa aferir aqui é saber em que medida é que o Governo, nas suas decisões, toma a seu cargo essa responsabilidade e é capaz de responder a questões nucleares a este respeito. O Governo apresentou há um ano a sua estratégia, depois fê-la aprovar em Conselho de Ministros, foi publicada, mas há um conjunto de aspectos que eu gostaria que a Sra. Ministra clarificasse. Primeiro aspecto, relativo ao Porto de Sines. Faz um ano que a Sra. Ministra, numa cerimónia pública, instou o Conselho de Administração do Porto de Sines a lançar o concurso para o novo terminal Vasco da Gama, sem que se conheça até hoje qualquer resultado a esse respeito e num processo que a Sra. Ministra reputava de urgente, pois, segundo as suas declarações, já se verificavam restrições de capacidade que obrigavam a que os prazos fossem revistos e se antecipasse essa iniciativa. Também a respeito do Porto de Sines, tenho que lhe recordar uma vez mais, a Sra. Ministra, em novembro de 2016, em declarações públicas, talvez ingenuamente otimistas, a respeito da renegociação com a PSA, afirmou que a mesma seria concluída no prazo de 2 meses. Até hoje, que eu saiba, não há nada a esse respeito. E também nós sabemos que, por força da exclusividade da PSA, essa matéria cruza-se com a questão do novo terminal. E neste momento não temos nem novo terminal Vasco da Gama, nem alargamento do terminal 21. E, portanto, eu julgo que será de elementar justiça exigir à Sra. Ministra que nos preste aqui os esclarecimentos sobre quais os estorvos que, neste momento, impedem a que tal avance, porque é absolutamente indiscutível que essas iniciativas, que são financiadas em larga medida pelos privados, julgo que até nesses casos integralmente pelos privados, são indispensáveis para se constituírem como força motriz da economia portuguesa. Outro aspecto que eu julgo que é importante que a Sra. Ministra responda prende-se com o terminal multimodal do Barreiro. Uma história que também já vem longa e que o Governo fez os estudos, depois verificou-se que não havia uma concordância quanto à localização com a Câmara Municipal do Barreiro na medida em que se ofendiam as vistas, o processo teve que ser suspenso, Entretanto, foi criado um grupo de trabalho. Não há notícia que esse grupo de trabalho tenha registado grandes avanços. Aliás, a informação que eu tive a ocasião de reunir dá sentido às dúvidas a esse respeito. O grupo de trabalho não tem reunido com a periodicidade adequada e, portanto, cabe saber qual é o ponto da situação a este respeito. Qual é a localização alternativa? Quando é que podemos esperar que venham a ser lançados concursos? Porque esta matéria, segundo a Sra. Ministra, era uma matéria de vital importância e já passaram 2 anos e não se vê em que medida é que haja luz ao fundo do túnel para assegurarmos a realização desta iniciativa. Sra. Ministra, foi, como a Sra. Ministra disse bem, submetida à Assembleia da República a proposta de lei referente ao tonnage tax. Teremos seguramente a oportunidade de a discutir em plenário, mas em relação à matéria da marinha mercante, não é menos importante assumirmos uma visão global de como poderemos revigorar a nossa frota nacional, a qual, como o Governo diz e bem, já está em acentuado declínio há muito, muito tempo. E, portanto, eu julgo que o tonnage tax pode ser importante, não o discuto, aliás, nas vezes que tenho a oportunidade de inquirir a Sra. Ministra, tenho-me pronunciado sempre pela urgência de intervir a respeito da matéria. Obviamente que temos que avaliar em concreto o regime que nos é proposto, mas um regime de tonnage tax é algo absolutamente vital para garantir termos de comparação e atrair investimento, criar emprego e revitalizar a nossa marinha mercante. Daí não há dúvidas a esse respeito, mas eu julgo que a interpretação de que o tonnage tax é a solução para todos os males é uma solução curta. E isso conduz-me a tratar de outras questões que eu queria saber qual é a posição do Governo e que dizem respeito a duas ou três coisas. A primeira é o regime que autoriza a utilização de guardas armados a bordo. Tem sido amplamente reclamado. Aliás, todos os índices a respeito da pirataria depõem nesse sentido. Já há outros países que têm. A Sra. Ministra teve a ocasião de dizer que essa matéria estava em estudo. Eu julgo haver uma proposta que o Ministério do Mar está de acordo, mas que, porventura, não sei se haverá concordância com outros ministérios e, portanto, gostaria de saber se a matéria é ou não para avançar e, se é para avançar, quando. Colocam-se outras questões que também são importantes, que têm a ver com as competências curriculares, por exemplo, dos cursos que são ministrados na Escola Náutica. Eu acho que isso é uma matéria para a qual temos de olhar, até porque na proposta de lei do tonnage tax faz-se apelo aos marítimos nacionais e, portanto, por via disso, eu julgo que essa matéria teria que ser tratada. E depois outra matéria que é importante e que, infelizmente, nós não temos dado resposta. Os tratados que Portugal ainda não ratificou. Há um conjunto de tratados, desde a Convenção de Hong Kong ao Salvage Convention, Anti-Fueling Convention, Convenção de Londres, entre outras, que versam matérias de segurança, responsabilidade de proprietários de navio, proibição da poluição marinha, etc., que não estão ratificados e que eu gostaria de saber quando é que o Governo os ratifica. E, para terminar, a questão do gás nacional, do gás natural liquefeito, em que Portugal tem todas as condições. E, portanto, não há discordância em relação à importância estratégica, quer do ponto de vista da menor dependência energética, quer como oportunidade de negócio para o país. Acho que temos que reconhecer isso, isso é muito, muito importante e nós não podemos desconsiderar essa matéria como prioridade, mas, por exemplo, na estratégia estabelecida, dizia-se que em 2017 seria realizado um plano estratégico a esse respeito. Eu não sei se há ou não esse plano estratégico, gostava de saber se os prazos foram cumpridos e, no caso de não terem sido cumpridos, quando é que poderemos conhecer esse plano estratégico, porque entendemos, quer no onshore, quer no offshore, quer no que se refere a cargas, a transporte de mercadorias, quer nos cruzeiros, essa é uma grande oportunidade e que dá expressão a que Portugal consiga lançar-se na economia do mar em relação a um conjunto de matérias que ultrapassa a vocação tradicional que o país tem e tem a capacidade de explorar outras opções fundamentais para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E agradeço também ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, que também me costuma inquirir na Comissão de Agricultura e Mar, e algumas destas questões já foram colocadas e eu responderei com todo o gosto, novamente, mesmo naquelas que já respondi. Agora, relativamente ao ponto de situação, isso são tudo perguntas muito interessantes e que eu tenho todo o gosto em responder e julgo que é importante para todos nós que possamos assim fazer. Bom, relativamente aos prazos relativamente a SINES, neste momento nós estamos relativamente ao terminal Vasto da Gama, a nossa expectativa é que a emissão da Declaração de Impacto Ambiental seja emitida em maio, aliás tenho aqui neste ponto de situação 27 de maio, enfim, não lhe posso garantir, porque como sabe, basta que a APA faça uma pergunta para que se suspenda o prazo e que, portanto, seja um bocadinho mais atrasado. Agora, também já estão em curso a elaboração de todos os documentos do concurso, programa e caderno de encargos, para que assim que seja emitida a dia. Enfim, não sabemos se resulta em alguma pequena alteração ao projeto ou numa pequena alteração, mas que assim que seja emitida a declaração de impacto ambiental, que se for favorável, como esperamos que seja, que imediatamente seja lançado o concurso. Relativamente à renegociação da expansão do Terminal 21, neste momento já foram entregues por parte da concessionária todos os elementos que tinham sido solicitados e vão ser agora iniciadas as reuniões propriamente de renegociação. É um processo em que a preparação dos documentos demora mais tempo do que a renegociação propriamente dita e que neste momento está em curso e que o prazo também de conclusão também está previsto para o primeiro semestre deste ano. Eu gostaria de dizer aqui que relativamente a esta matéria que de facto o investimento é maioritariamente privado, há uma parte que não é privada, que tem a ver com o molho. A construção do molho é uma construção da responsabilidade da administração do Porto de Sines e a responsabilidade também, que assume também a responsabilidade do seu financiamento. E porquê? Porque o molho serve a mais do que um terminal e, portanto, não está inserido numa concessão propriamente dita, mas no total do plano. O financiamento público nacional representa cerca de 5%, portanto, não é, quer dizer, é importante, é significativo, são cerca de 130 milhões de euros no total do país, no total do plano, mas compara com um total de 2,5 mil milhões, o que, portanto, é uma percentagem diminuta face ao resto. Relativamente ao terminal do Barreiro, o que aconteceu foi uma coisa muito simples, é que face ao projeto inicial, que é o projeto já tem cerca de 4, 5 anos, não sei dizer exatamente de quando é que é o projeto, é anterior a novembro de 2015 com certeza, mas não estou aqui a discutir essas datas, nem releva para esta análise. Esse projeto era um projeto que tinha uma capacidade de cerca de 1, era um projeto para contentores, tinha uma capacidade para cerca de 1,2 milhões de teus e que tinha um desenvolvimento, ou seja, uma dimensão territorial muito substancial. O que é que aconteceu? Aconteceu que, de facto, a expectativa e a opinião da Assembleia Municipal do Barreiro foi contrária não ao terminal, mas sim àquela configuração com aqueles impactos do terminal. Face a isto, foi entendido por todos, por todas as partes, que então se deveria analisar uma reconfiguração, a configuração que tinha sido posta à apreciação e que se, já estava em processo de avaliação de impacto ambiental e que se deveria retirar o projeto e fazer uma alteração. Esse grupo de trabalho foi criado, teve 12 reuniões, a última foi há cerca de 15 dias, já existe uma configuração que mais não é do que deslocar um pouco para montante o terminal e ter uma ligeira rotação de forma a não ser impactante do ponto de vista da área nobre, da área urbana do Barreiro. É natural, eu entendo que é uma melhoria de uma infraestrutura que é suposto durar mais de 100 anos e, portanto, não me parece que seja crítico quando se demoram seis meses a fazer um novo projeto para que se diminuam os impactos destas infraestruturas. E, portanto, aquilo que se estima é que até ao verão se possa efetivamente reiniciar a avaliação de impacto ambiental. Isto é, submeter novamente à APA, à Agência Portuguesa para o Ambiente, o novo projeto na medida em que tem uma nova configuração física e tem algumas alterações relativamente à operacionalidade. Eu gostaria de destacar nessas alterações o facto de deixar de ser um terminal só de contentores e passar a ser um terminal multiusos. Isto é, pode ter contentores, pode movimentar granéis sólidos, pode inclusive movimentar automóveis, ainda que a nível da Península de Setúbal os automóveis estejam maioritariamente concentrados em Setúbal, que aliás é o core do Porto de Setúbal, é de facto o ro-ro. Bom, e portanto, relativamente ao Barreiro, não existe nenhuma circunstância anómala, são coisas normais nestes projetos de grandes infraestruturas nacionais e que, eu repito, que são infraestruturas para durar 100 anos. A propósito do Barreiro, gostaria de informar a Comissão que foi lançado o concurso para a construção da nova central depuradora do Barreiro. Foi um protocolo que foi assinado o ano passado, salvo erro, em junho, com a Câmara Municipal do Barreiro, com o IPMA, com a DGRM, com a Doca Pesca e com o Porto de Lisboa, uma vez que é nos seus territórios que vai ser construída e que foi feito o projeto de execução, foram feitos dados todos os passos e já foi lançado há cerca de 15 dias, uma semana, não tenho aqui presente qual foi exatamente o dia, julgo que foi há uma semana, e para que possa ser construído. É um projeto que no total de 1,4 milhões de euros, para a construção, para a obra, são cerca de 750 mil euros, e que vai permitir melhorar substancialmente a economia local e a saúde pública. E porquê? Porque vai permitir tratar os bivalves que são apanhados no Tejo e noutras partes do país e que desta forma poderão ser tratados consoante o nível de contaminação ou cozidos ou apenas lavados nessa central. Tem uma questão que me parece extremamente importante, que é o facto de ser a primeira central depuradora que vai existir no país e, portanto, é uma melhoria substancial. As outras respostas darei se houver uma folgazinha relativamente aos outros grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, dou também, em nome do grupo parlamentar socialista, as boas-vindas à Sra. Ministra do Mar e ao Sr. Secretário de Estado das Pescas. Dá-se a feliz coincidência da sua presença nesta comissão, coincidir com a realização em Lisboa da primeira conferência da Cátedra Jean Monnet sobre política marítima, onde sei que a senhora ministra esteve durante a manhã. Tivemos já a oportunidade de conhecer algumas das ideias fundamentais que foram discutidas nesta conferência e que vem muito a propósito da sua presença nesta comissão, na medida em que, para além de afirmar uma ideia que para nós é central, no sentido que Portugal tem condições para ditar as regras da política europeia para o mar e também para reforçar as mais-valias do mar na criação de emprego e no crescimento económico do país e da Europa, demonstra também bem como a pasta que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado exercem é importante e é inovadora na medida que é transversal, daí justificando que hoje a Sra. Ministra do Mar esteja na Comissão de Economia. E é esse lado transversal que a Sra. Ministra tem conseguido gerir com muita habilidade e com resultados que são hoje conhecidos de todos, e por isso gostava de saudar não só as realizações já conseguidas à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado, mas também a inteligência com que tem conseguido gerir essa transversalidade que a faz ter que debater com vários colegas do Governo no sentido de afirmar as políticas públicas no mar, no âmbito, designadamente, das questões da criação do emprego e do crescimento económico. É, por outro lado, uma pasta desafiante, na medida em que a Sra. Ministra tem a tutela de 97% do país, na medida em que 97% do país é mar, cerca de 4 milhões de quilómetros, 40 vezes mais do que o nosso território continental, o que demonstra bem as potencialidades que uma pasta como esta e as políticas públicas do mar podem trazer para Portugal. Registamos naturalmente com muito agrado um conjunto de investimentos que têm sido apresentados pelo Governo nestas áreas. Gostava de destacar os investimentos no reforço da capacidade dos portos nacionais, a implementação da janela única logística, o apoio à criação, pela primeira vez em Portugal, dos clusters do conhecimento na área da economia azul, o reforço da política marítima de transportes e a afirmação de uma verdadeira estratégia para o desenvolvimento da economia do mar. E, de facto, um país com uma área tão grande de mar custa a compreender como se perdeu tanto tempo do ponto de vista de conseguir aproveitar as potencialidades deste recurso, que é, aliás, um recurso que é importante não só para a economia nacional, mas que, a nosso ver, é também muito importante para a afirmação do papel estratégico de Portugal no futuro da Europa, não só no quadro continental, mas também no relacionamento com a América do Sul e com o continente africano. Nós temos verificado, de facto, uma aposta muito forte das políticas públicas deste Governo no setor do mar, e a primeira pergunta que eu lhe fazia sobre essa matéria é o seguinte: como é que tem reagido o setor privado a este esforço do Governo no sentido de desenvolver a economia do mar? Faz um balanço positivo? É possível fazer mais? Que caminhos poderão seguir os investidores privados e que estratégia deverão seguir no sentido de se enquadrar no âmbito das prioridades que o Governo sobre a economia do mar tem definido. Por outro lado, e também aproveitando o facto desta coincidência que já tive a oportunidade de referir da realização da primeira conferência da Cátedra de Jean Monnet, perguntava-lhe também se o Governo tem já resultados para apresentar do ponto de vista da liderança internacional de Portugal no âmbito da economia do mar, designadamente do ponto de vista da afirmação da nossa representatividade num conjunto de organismos internacionais e na promoção de iniciativas internacionais que projetem Portugal e as nossas capacidades nesta área para além do nosso território. Neste quadro também gostaria de saber, naturalmente de uma forma resumida, a médio prazo, quais vão ser as prioridades do Governo no domínio das intervenções da política pública para o crescimento azul. De um ponto de vista mais regional, o Porto de Leixões, o Porto de Viana do Castelo e o Porto de Aveiro são infraestruturas fundamentais do ponto de vista do desenvolvimento destes territórios. Perguntava-lhe qual é o ponto de situação dos investimentos públicos na consolidação destes três portos enquanto infraestruturas de plataformas logísticas que podem descentralizar o desenvolvimento e que podem dar aqui um contributo muito importante do ponto de vista do desenvolvimento do território destas economias, na medida em que são infraestruturas que, infelizmente, o anterior governo praticamente deixou sem perspectivas de evolução futura, e são infraestruturas que, do ponto de vista de apoio ao tecido económico local, têm um papel muito importante. Ainda relacionado com a questão dos portos, designadamente no que diz respeito a Aveiro e a Viana do Castelo, perguntava-lhe também, neste momento, quais são os investimentos que estão em curso para relançar uma indústria que foi fundamental e muito significativa para a economia nacional, que foi a indústria naval, também abandonada pelo anterior governo, e que sabemos que este governo, e que sabemos também que este governo tem em carteira um conjunto de iniciativas de forma a relançar esta indústria tão importante também para a nossa economia e para a criação de emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Respondente à palavra, Sra. Ministra.
Não sei se posso dar tempo à Sra. Ministra. O tempo que eu não gastei daria à Sra. Ministra.
A mesa dá, porque as perguntas foram profundas e interessantes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou e pela generosidade das suas palavras relativamente ao trabalho que temos vindo a desenvolver. É, pelo menos, feito com muita disponibilidade, com muito empenhamento, de facto, eu diria, com muito amor, porque é efetivamente um trabalho aliciante. De trabalhar no mar, trabalhar sobre o oceano, é de facto trabalhar sobre a sustentabilidade do nosso planeta e sobre o futuro do nosso país e das próximas gerações. E, portanto, eu julgo que é um privilégio da nossa parte termos estas pastas, para além de termos o privilégio de ter, e respondendo já a uma das questões que colocou, de termos o privilégio de termos atividades que só têm sucesso se forem exercidas de forma transversal. De forma transversal, quer, enfim, de uma forma muito direta, desde logo com as várias áreas governativas, todas as nossas atividades têm ou a ver com a defesa nacional, ou a ver com o ambiente, ou com a administração interna, ou com a economia, com o Ministério da Economia, ou com a educação. Enfim, nós estamos sempre a ter projetos que para serem construídos e serem concretizados e bem concretizados, temos que ter contactos com os outros áreas do governo, e temos que ter a sua concordância e a sua colaboração. Mas também só podem ser exercidas se transversalmente nós tivermos aqui, são áreas em que nós efetivamente temos que ter um leque muito alargado, uma base de apoio muito alargada para este tipo de projetos. A nível parlamentar, a nível partidário, mas também a nível da sociedade civil, e quer com o setor público, quer com o setor privado, mas a nível da sociedade civil. E estes trabalhos, estes projetos, os tais objetivos de duplicar o peso da economia do mar na economia nacional até 2020, só se consegue se trabalharmos muito proximamente com todas as classes profissionais, com os marítimos, mas também com os empresários, com, sejam eles armadores ou de outras áreas, e com os empreendedores de uma forma geral. E por isso a abertura é muito grande. E por isso eu sou convidada para intervir na Cátedra Jamoni, mas também por isso, por exemplo, vou dar um exemplo. A semana passada estive no México, na Conferência Mundial sobre a Economia do Mar, organizada pelo The Economist, em que as únicas figuras institucionais convidadas foram três ministros, Três ministros, eu, a ministra do Canadá e uma ministra sueca, por acaso tudo mulheres, responsáveis por estas áreas. Três ministras, mas também tivemos o comissário europeu para esta área, o comissário é um homem e de grande valor, e também o representante das Nações Unidas para os Oceanos. Ou seja, fomos cinco entidades institucionais que foram convidadas e em que todos eles manifestaram um grande apreço por aquilo que Portugal está a fazer na área do mar. E devo dizer também que trabalhamos com outras, mesmo a nível nacional, nós trabalhamos com a Fundação Oceano Azul, nós trabalhamos com as várias diversas associações que existem em Portugal e, acima de tudo, temos uma grande, e sublinho isto porque é extremamente importante, que temos manifestações de interesse de alguns grupos, pasme-se, por exemplo, noruegueses que pretendem deslocar a sua atividade dos seus grupos da Noruega para Portugal. Quer dizer, os seus grupos e sediar em Portugal e trabalhar com os portugueses e trabalhar com profissionais portugueses nestas áreas ligadas ao mar. Muito relacionadas também com aquilo que referiu os nossos centros de conhecimento, clusters de conhecimento, que nós chamamos os campos do mar, que já está em fase de ordenamento e de construção do business plan para o cluster do cluster em Lisboa e o campus do mar em Lisboa e o campus do mar no Porto, baseados no, nos portos de mar, os portos comerciais já existentes, e que cruzam precisamente ciência, instituições do Estado, a administração, mas também a parte empresarial e a parte de promoção da passagem de projetos, isto é extremamente importante, projetos da fase de investigação, de inovação, para a fase de comercial e industrial. Nós temos centros de conhecimento que transformam conhecimento em economia, sempre com uma base. O ponto de partida são projetos sustentáveis em matéria ambiental. Sempre e sempre e sempre só poderá ser assim. Com a promoção da economia circular, que, aliás, ainda hoje, na minha intervenção de manhã, nessa cerimónia ligada à Cátedra Jamoni, eu referi que a única forma de facto, ter sucesso na eliminação do lixo oceânico é evitar a produção desse lixo. E só conseguimos evitar a produção desse lixo se formos capazes de ter inovação suficiente, investigação suficiente, para transformar o lixo em matéria-prima. É a única forma. É que temos que, e por isso, temos que mesmo implementar a economia circular. E por isso é também uma das prioridades deste governo para o crescimento azul, é exatamente apostar nessa economia circular, é apostar nas atividades emergentes, e por isso nós criámos o Fundo Azul, que muitos de nós, alguns de nós aqui presentes, que gostaríamos que já tivesse sido criado há mais tempo, não é? Os que estão sentados à mesa e alguns também dos que estão sentados nas cadeiras de trás, gostaríamos que tivesse sido criada há mais tempo. Foi criada há 2 anos, já financiou os primeiros projetos, os primeiros pagamentos vão ser feitos este mês já são feitos, não é adjudicações, é pagamentos do Fundo Azul vão ser feitos este mês, apostando na biotecnologia, nas energias renováveis oceânicas, ou seja, tudo aquilo que não é pago por fundos comunitários e que poderá, e não é financiável ainda pelo nível de risco que tem pela banca comercial, mas que existe um financiamento público que, na parte de investigação, é fundo perdido, mas que, naquilo que diz respeito a projetos económicos, que tem aqui condições de financiamento muito boas, mas é com retorno. É com retorno, é sem juros, é com prazo relativamente longo, mas é de facto desta maneira. Agora, isto também se prende, só respondendo muito rapidamente, estes centros de conhecimento e este cruzamento entre políticas é inevitável. Um dos projetos para aumento da competitividade dos portos é, na realidade, para o aumento da economia do mar. São para aumento, todos eles, para aumento da economia do mar. Mas um dos projetos cimeiros em Viana do Castelo e que também se aguarda a dia ainda para o primeiro semestre é precisamente o aprofundamento do canal de acesso, canal de navegação de Viana do Castelo, que vai servir para podermos reparar e manter navios de maior calado, maiores, navios maiores, nos estaleiros de Viana do Castelo e que possam inclusive ser fabricados navios maiores. Ou seja, é um investimento nos portos, mas é um investimento que vai dar origem a uma promoção da indústria naval. Com a vantagem, é pago pelos privados. Não é diretamente, ou seja, não é um investimento, mas foi assinado um protocolo que permite que seja revista e aumentada a renda da concessão para poder financiar, pagar prestações, financiar o investimento que o Porto da KPDL vai fazer. Em Aveiro temos um outro caso, outra situação em que existe uma nova ocupação, uma nova infraestrutura no Porto de Aveiro, que é precisamente a instalação de uma fábrica em que os produtos têm que obrigatoriamente entrar e sair por via marítima, que tem a ver com a construção de pás, a construção de equipamentos para as energias renováveis eólicas oceânicas, que é a instalação de uma fábrica que vai produzir essa matéria, que vai ser fornecida por via marítima e que vai servir para uma outra atividade, que é, de facto, as energias renováveis oceânicas, que, para além da biotecnologia azul, é uma das prioridades do governo na área do mar. Agora, há aqui uma questão que me parece extremamente importante, que tem a ver com as competências curriculares da Escola Náutica, mas também, de uma forma geral, não se trata de termos mais investigadores, trata-se de termos investigadores dedicados a esta estratégia de desenvolvimento, quer de aumento de eficiência das atividades tradicionais, quer da inovação que permita passar para a fase industrial a nível das novas economias do mar, quer de encontrar novos marítimos para a nossa economia. Não é sustentável que nós tenhamos as organizações dos setores, por exemplo, da pesca, a pedirem-nos, por exemplo, para poderem contratar estrangeiros da Indonésia ou de outro país, fora do espaço comunitário, fora da União Europeia, quando nós temos a possibilidade de formar. Agora, isto não é só a nível superior, não é só da cátedra de Jamonet, nos mestrados ou na formação superior de primeiro ciclo. Tem que começar, nós começamos a produzir, entre aspas, marítimos desde a primeira infância. E por isso a nossa aposta tem que ser a aposta não é só deste governo, a aposta daqui para a frente tem que ser efetivamente a aposta na escola, no primeiro ciclo, no ensino básico, no ensino secundário, e por isso nós temos o projeto da Escola Azul. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com a devida compensação do remanescente da bancada presidencialista, passo agora à bancada do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e agradecer-lhe já desde já algumas das respostas que deu e colocar outras para esclarecimento cabal. Sr. Ministro, é indiscutível que a economia do mar e o seu pelouro de tutela está em alta. Portanto, há o conjunto de novas atividades que estão aí a desenvolver-se ou a aparecer, outras que estão a reforçar significativamente os seus os seus volumes de atividade e estão longe aquelas nuvens negras que alguns partidos lançavam sobre um setor muito relevante da economia do mar que poucas pessoas falam, que são os trabalhadores que lá trabalham, a começar pelos estivadores e a acabar nos pescadores, todos trabalhadores do mar e que há, não há muito tempo, há ano e meio talvez, eram o alvo dos ataques políticos da direita, do PSD e do CDS, contra as reivindicações absolutamente fantasmagóricas que os estivadores do Porto de Lisboa desenvolviam e exigiam para a justiça na sua atividade, para a justiça, para introduzir justiça no trabalho. E, Sra. Ministra, um setor em alta é suposto que tenha como contrapartida que quer as condições de trabalho, quer as condições de remuneração das pessoas que trabalham nesses setores seja significativamente melhorada. E é verdade que os estivadores do Porto de Lisboa conquistaram a pulso, direi eu, condições de trabalho dignas, fizeram um acordo, que eu já agora lhe pergunto, Sra. Ministra, que previa o fim dos trabalhadores precários na atividade do Porto de Lisboa em 2018, e, portanto, gostava de saber se isso realmente aconteceu ou não, e perguntar também à Sra. Ministra se valoriza ou não, hoje em dia, olhando para trás, que a melhor opção foi, de facto, responder positivamente às exigências fundamentais que os trabalhadores do Porto de Lisboa, os estivadores, colocaram na sua luta e que teve como influência, ou melhor, que deveria ter como influência, que noutros portos de Lisboa essas condições de trabalho também fossem respeitadas. Porém,
do país.
Porto de Lisboa não, do país. Porém, aquilo que nós temos como conhecimento é que a precariedade no Porto de Sines é regra e não exceção, e que no Porto de Leixões, que é também um dos portos cuja atividade mais se desenvolveu, é até mesmo, do ponto de vista a nível regional, considerado neste momento o porto de referência a nível do norte da Península Ibérica, se esses fatores, esses níveis de precariedade continuam, a informação que temos é que continuam e não há sequer um contrato coletivo de trabalho, não há sequer um contrato coletivo de trabalho negociado para o Porto de Leixões, em termos semelhantes àquele que acontece em Lisboa e também na Figueira da Foz. Portanto, queria que a Sra. Ministra perguntar-lhe se está ao corrente destas situações de desigualdade na condição de trabalho dos estivadores nos portos do país e se o Governo está atento para que as coisas entrem de novo ou entrem pela primeira vez nos carris da legalidade e da distribuição do rendimento por todos os agentes que intervêm, todos os atores que intervêm no processo da atividade portuária. A segunda questão tem a ver com as nuvens negras que também aqui pararam sobre o setor, trazidas da União Europeia e que apontavam para que a atividade de pesca em 2018 fosse pura e simplesmente proibida. No entanto, um dos cruzeiros mais recentes veio surpreender tudo e todos. Afinal de contas, os recursos pesqueiros na nossa costa são o dobro daquilo que se estimava. E, portanto, isso significa que é verdade, Sr. Ministro, é verdade que existe um problema na renovação dos estoques, mas, do ponto de vista dos recursos disponíveis, aquilo que se apontava parte da União Europeia não se confirmou, que era que havia necessidade de um controle muito apertado sobre as cotas de pesca e que isso teria como impacto a redução da atividade pescatória nas nossas costas. E, portanto, queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, como é que reage, afinal de contas, às fake news que pairavam sobre o setor das pescas e sobre a possibilidade de reverter, digamos, o caminho em condições mais adequadas aos recursos disponíveis. Terceira questão. Sobre, a Sra. Ministra falou aí num aspecto que também foi notícia recentemente, tem a ver com o lixo oceânico. Uma das coisas que, porventura, nos podemos questionar é o facto de as intervenções que têm havido em matéria de limpeza dos fundos oceânicos não estar suficientemente planeada e programada por parte do Estado. Ou seja, essa circunstância de começar a intervir sistematicamente na identificação e na limpeza dos fundos oceânicos, sobretudo na zona de costa, constitui um aspecto bastante importante para essa tal promoção da economia azul. E pergunto-lhe, Sra. Ministra, se o Governo já pensou num programa de levantamento e de limpeza do lixo oceânico nas costas, sobretudo na costa atlântica do país, porque as notícias que nós temos é que até agora todas as iniciativas que ocorreram a esse nível são, digamos, iniciativas de algumas associações ambientalistas que se dispõem a fazer esse trabalho mais ou menos pro bono e não integradas numa política sistemática por parte do Governo dessa que abranja esse domínio. Quarta questão tem a ver com os meios marítimos que existem no nosso país e na promoção da indústria de construção naval. Senhora Ministra, como sabe, o último estaleiro que fazia navios no país foi privatizado pelo Governo anterior, aliás, num processo absolutamente vergonhoso de despedimento de pessoas com o objetivo, pura e simplesmente, de empurrar as pessoas para fora da atividade do setor da construção naval ou até mesmo fora do país e outros para a reforma, num processo absolutamente vergonhoso. E, no entanto, agora parece que toda a gente acha que os estaleiros de navais de Viana do Castelo têm um grande futuro, que é preciso voltar a construir, voltar à construção naval, voltar ao desenvolvimento dessa atividade. E, no entanto, continua a haver pessoas que ainda vêm dos estaleiros navais de Viana do Castelo, desse processo vergonhoso de despedimentos, que não foram, digamos, ainda reconhecidos a justiça do ponto de vista do processo indenizatório e do ponto de vista da possibilidade de algumas dessas pessoas, poderem continuar a trabalhar no setor da indústria de construção naval. Porque se há atividade para justificar o aumento da prestação de contratação ao nível da atividade do setor da indústria de construção naval e, em particular, os estaleiros navais de Viana do Castelo, continua a haver trabalhadores que não têm acesso por razões estritamente persecutórias para poder exercer a sua atividade como trabalhadores dessa indústria.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem de terminar.
Apenas só uma última questão
sobre
um acontecimento que se deu a semana passada, que tem a ver com a ausência de meios de rebocadores com a dimensão e a capacidade que deveriam existir no rio.
Obrigado, Sr. Deputado.
E isso fez com que tivessem de vir meios de fora para poder...
Temos uma segunda ronda.
Só um minuto. Deixe-me só acabar.
Temos uma segunda ronda, Sr. Deputado. Sr. Deputado, temos uma segunda ronda para fazer perguntas.
Importa-se me deixar acabar a frase?
Não.
Não.
Pronto. Obrigado.
Sra. Ministra, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou começar pela parte das pescas. Primeiro que tudo, os resultados que foram anunciados, não é assim como o Sr. Deputado diz, não é sobre os recursos pesqueiros, aquele cruzeiro dizia exclusivamente respeito à sardinha. Bom. E o resultado também não é tão eufórico, tomara que fosse, mas não é. O que diz é que o valor da biomassa é substancialmente superior ao valor da biomassa do último cruzeiro. No entanto, o registro de preocupação, que tem a ver com a renovação, tem a ver com a quantidade de juvenis, isto é, dos pequeninos, que são esses que vão ficar grandes e que vão determinar a biomassa no próximo ano, aliás, nos próximos 2 anos, porque isto são ciclos de aproximadamente 2 anos. Mas ainda assim, é uma boa notícia que, se for confirmada com o cruzeiro da primavera, será uma excelente notícia. Isto é, se o cruzeiro da primavera determinar que nós temos, de facto, um crescimento do número dos juvenis, nós poderemos dizer que estamos num bom caminho, não estamos bem, mas estamos no bom caminho, que permitirá aumentar de uma forma consistente as capacidades de pesca que poderemos possibilitar aos nossos pescadores. Mais preocupados com a pesca do que nós, não há. E mais preocupados com a pesca nos dois sentidos, porque possam pescar este ano, possam pescar no próximo ano e possam pescar daqui a 10 anos, dia 20. E por isso é que nós temos de ser consistentes. E por isso o plano que acertámos com a Espanha, porque é uma espécie que tem que ser gerida e um estoque tem que ser gerido em conjunto. E que submetemos à consideração e foi aprovado pela Comissão Europeia, é exatamente que nós temos aqui uma atribuição de uma capacidade de pesca até 30 de junho e que, em função dos resultados do novo cruzeiro científico, então veremos se podemos ter outro tanto até outubro ou se, pelo contrário, pode ser aumentado ou tem que ser diminuído. Mas, paralelamente a essa matéria, eu também gostaria aqui de frisar que não é só uma questão de quanto, qual é a capacidade, qual é a quantidade que se pode pescar. É também como se pode pescar e como é que se implementa este processo. E aquilo que houve, devo dizer que, e o mérito não é meu, essa é aqui do Sr. Secretário de Estado e também das organizações dos pescadores e dos produtores e também das organizações sindicais, em que todos em conjunto acertámos o melhor plano que podíamos implementar e o melhor plano de gestão. E também como é que se pode controlar as coisas. Porque havia aqui um princípio de desconfiança relativamente a quem media os estoques e a quem exercia a atividade da pesca. Nós fizemos uma coisa que parece uma coisa simples, que é, nos navios, nos cruzeiros científicos, irão também pescadores, já foram, e tornarão a ir, assim como também pode haver, a bordo das embarcações de pesca, pode haver cientistas, porque se se avistam os tais cardumes, então têm que ser vistos por todos. Não pode, uns navios, porque são de cientistas, veem uma quantidade, outras embarcações, porque são dos pescadores, veem uma quantidade diferente. Não pode ser isto e, portanto, cruzámos aqui informação presencial, com presença, e por isso eu julgo que essa questão... Vamos ver, esperemos que sim, que cresça, mas para que não ficarmos dependentes do esperemos que sim, também temos outra atuação em curso e que é estudar melhor esta espécie. Estudar melhor esta espécie, quais são as suas condições para melhorar a sua sustentabilidade, a sua sobrevivência e, portanto, já estamos juntamente, não sou eu, não é o Sr. Secretário de Estado, temos um tanque lá no Ministério. É o IPMA que está, de facto, a fazer investigação sobre esta matéria. Já se identificou o genoma da sardinha, já se está a reproduzir em cativeiro, mas isso não quer dizer que já podemos fazer o repovoamento. Porque estes processos, como se sabem, são processos que demoram anos. anos a se descobrir como é que vamos, e podemos, acima de tudo, conjugar esta reprodução em cativeiro com as zonas marinhas protegidas, com as zonas instantâneas de interdição de pesca, para que se possa cruzar o conhecimento científico e o que se passa na realidade nos nossos mares. A propósito do que se passa nos nossos mares, devo dizer que relativamente à limpeza e ao levantamento do lixo marinho, não tenho conhecimento de nada, de nenhum projeto profundo que as organizações não governamentais estejam a fazer nesta matéria, para além do lixo das praias. O que eu tenho conhecimento é dos projetos muito aprofundados que estão neste momento a ser desenvolvidos pelo IPMA, pelos protocolos que nós, Portugal, já assinámos com outros países, pelo compromisso que nós assumimos da defesa nessa matéria, da limpeza, e pela quantidade de investimento que estamos a fazer para financiar, de facto. E, aliás, alguns dos projetos que já foram candidatos ao Fundo Azul, na parte da investigação, na parte da proteção do meio marinho, têm a ver exatamente com a limpeza. Mas agora, volto a dizer, tão preocupante como a limpeza e como limpamos e como mapeamos os lixos que existem, é nós evitarmos produzi-los. E por isso nós temos, de facto, mudanças comportamentais, quer individuais, quer a nível da indústria, e temos que transformar a nossa indústria numa indústria circular. É um dos objetivos do Ministério do Mar, é um dos objetivos do Ministério do Ambiente, e que temos tido, de facto, uma grande adesão por parte de industriais e de empreendedores. Relativamente, enfim, faltam aqui duas ou três questões que têm a ver com a ausência de meios rebocadores no Tejo. Não é verdade, Sr. Deputado. Não é verdade. E não é verdade porquê? O que fez com que aquele navio tivesse encalhado mais tempo foi o mau tempo. Não foi a inexistência de rebocadores, que isso é que existem em Portugal, e também é da responsabilidade do armador fazer chegar a Portugal com rapidez esses rebocadores, e também não é falta de lanchas dos pilotos, como também já saíram algumas notícias relativamente a isso. Tem a ver com condições atmosféricas. Senhor Deputado, infelizmente, há 15 dias, 3 semanas, houve um drama no Porto de Lisboa. Morreu um piloto de barra. E morreu um piloto de barra na transição entre a lancha dos pilotos e o navio. Aliás, foi a saída do navio. Resta uma consolação, enfim, uma consolação insuficiente, com certeza, de terem sido cumpridas todas as condições de segurança, todas essas matérias. Mas isso alerta-nos que nós não podemos facilitar. E as lanchas estavam disponíveis. O que não estava disponível ninguém, nem o Porto de Lisboa, nem os pilotos de barra, nem o Governo, era para colocar um piloto de barra em situação de perigo e que pudesse ocorrer outro acidente desta natureza. E, portanto, há meios. Não há, há uma intransigência profunda relativamente ao cumprimento das regras de segurança. Nós não podemos colocar os nossos trabalhadores, qualquer português, qualquer pessoa, não podemos colocar em risco as vidas humanas. E as outras tentarei responder.
Obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Hélder Amaral, do Grupo Parlamentar CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, renovar as boas-vindas. Sra. Ministra, dizer-lhe que ainda é cedo para a nova, pelo menos a nova estratégia de 2016-2026, ainda é cedo para tirarmos conclusões. Ainda faltou pouco tempo. De qualquer das maneiras, a avaliação que fazemos agora é francamente positiva, porque ainda estamos muito no plano do enunciado. Ainda assim, nós estamos com positivo alguns dados, e é um setor onde, como dizia bem, é um setor onde os privados jogam aqui um papel fundamental. Não é possível atingir essas metas sem iniciativa privada, sem uma cooperação muito interessante, ou até mais técnica, profissional, desprovida de qualquer sentimento ideológico entre o Estado e os privados. Nós não analisamos aqui com profundidade nesta comissão, mas eu não deixei passar a nota do enorme evolução na aquacultura. Julgo que falou em um aumento de 26%, se não me falha a memória, se eu registrei bem. Obviamente investimento privado, obviamente um setor com grande potencialidade no país, estava esquecido, quero cumprimentá-la, porque finalmente estamos a criar condições para também nesse setor haver uma participação para o PIB relevante, para a criação de emprego, no fundo para a economia portuguesa. Se tiver, inclusivamente, mais dados, eu julgo que a Comissão de Economia, não tratando especificamente, mas na componente de criação de emprego, para ser um PIB, esta Comissão tem todo o interesse em saber projetos e perspectivas de crescimento é que podem haver aí. Como também o cumprimento sobre o Fundo Azul, como dizia bem, não vejo, apesar da banca estar hoje melhor e mais sustentável, não vejo outra forma de apoiar investimentos que sejam em matérias de engenharia da robótica, green shipping, energias renováveis, e dizia bem, alguns investimentos já acontecerem em áreas ainda pouco maduras, que requerem muito investimento e o risco é elevado, não é possível de outra maneira. Já não concordo que em termos de reparação naval, porque eu acho que é matéria onde nós já tínhamos a obrigação de ter caminho feito e de fazer um pouco melhor, uma vez que Portugal tinha aí, não só know-how, como tinha também condições para fazer mais. Depois dizer-lhe que nós concordamos, obviamente, como eu disse, ainda é cedo, mas concordamos com a vontade de ter mais navios, mais acesso aos portos, como eu costumo dizer, melhor tecnologia, melhor Interland e o Simplex. E aqui cumprimentá-la, discutiremos questões do Tonnage Tax, pedida pelo setor, as questões do registro eletrónico, julgo que estão ultrapassadas, e portanto fazer, já agora perguntava-lhe um pouco da situação naquilo que é a simplificação do trabalho portuário, o que é que já está implementado, sendo que há uma pergunta que lhe foi feita, dou-lhe a oportunidade de responder, que é ainda um constrangimento. Portugal é praticamente dos dois países, percebo que a matéria não é fácil porque é transversal a vários ministérios, tem a ver com a possibilidade ou não de guardas armados em navios, uma vez que isso limita muito aquilo que é um conjunto de navios que podem circular sobre a bandeira portuguesa, aumentaria muito a nossa capacidade. Percebo que a matéria é bastante sensível, mas não respondeu, e já agora gostava que me pudesse concluir sobre isso. Como também outra das matérias, com fundo azul ou não, mas tem a ver com aumento de competitividade dos nossos portos, tem a ver com a pergunta que também lhe foi feita sobre o gás liquefeito. Gás natural liquefeito. Uma vez que nós ouvimos os secretários, nós aqui como tutelamos a energia, ouvimos o secretário de Estado da Energia dizer como isso sendo um elemento fundamental para aumentar a competitividade de Portugal e porventura para o transporte marítimo, a verdade é que do enunciado à concretização não sabemos qual é o ponto da situação. A pergunta foi-lhe feita, estou apenas a dar-lhe a possibilidade, porque eram questões que eu também gostava de saber. Depois há uma outra matéria que tem a ver com outro dado que me parece perfeitamente razoável que os resultados sejam bons. Eu aqui não ponho em causa a qualidade do governante, porque eu acho que é o governante certo no sítio certo, e até reconheço o prazer que lhe dá a tratar destas matérias. Tem a ver com o aumento da componente de cruzeiros, que é perfeitamente natural. Nós estamos a ter aumentos do turismo a bater recordes, e portanto esta componente é praticamente natural. O problema é se nós estamos a ter capacidades de aproveitar este momento em todos os portos, Madeira, Portimão, Leixões. Eu confesso que os números de Leixões me surpreendem, eu tinha expectativas que porventura não teria, em termos de passageiros, não de toques ou de paragens, uma vez que os transatlânticos podiam até passar por aqui vazios, mas está a ter um bom registro e um bom resultado em termos de passageiros. Acho que aqui temos ainda alguma coisa a fazer, nem que seja na promoção destas linhas. E há um subsetor deste que eu tenho recebido, visitei há dias uma freguesia que se queixava inclusivamente da incapacidade que tem de estar a ver passar negócio, capacidade de gerar emprego, tem a ver com a náutica de recreio. O plano do governo, e a senhora ministra tem falado profusamente sobre essa matéria, eu não lhe queria chamar o parente pobre, mas ela é fundamental. É fundamental porque acho que há um mercado enorme de internacionalizar esse produto. Tivemos inclusive no Porto de Setúbal e essa matéria também foi abordada, e outra região com enorme capacidade para crescimento também nessa matéria e gostava de lhe perguntar para quando há novidades nesse setor. E depois fazer-lhe uma outra pergunta que também fomos fazendo aos outros colegas de governo e que não responderam, porventura, por falta de tempo ou porque não se sentiam à vontade. Tinha a ver com aquilo que dizia o Sr. Secretário de Estado da Internalização na Rota da Seda. O senhor Presidente do ICEP, na Rota da Seda, foi perguntando, essa Rota da Seda, que obviamente tem a ver com a capacidade dos nossos portos estarem ligados à ferrovia, e dá-lhe outra capacidade, eu vi, embora a Sra. Ministra tenha dado uma explicação que foi as condições climatéricas, mas fiquei preocupado com a quebra que era um registro, que vinha até agora do aumento de carga, querem contentorizada, querem mesmo em carga movimentada os nossos portos. É só culpa do tempo ou nós demoramos algum tempo a preparar algumas condições? E porquê é que eu lhe digo isso? Por exemplo, no Porto de Setúbal, o Porto queixava-se da falta de uma ligação ferroviária, que é fundamental para o Porto aumentar a sua capacidade, e diz, bom, se o Governo não nos apoiar nessa medida, nós próprios faremos o investimento para uma ligação curta que falta... pode ser uma boa notícia, mas é só para dizer que, de facto, se entre os anúncios e entre os anúncios da tal ligação do Interland e as ligações dos portos à ferrovia natal para aproveitar a Rota da Seda, são a concretizar ou se há algum constrangimento. Sabemos agora que foi anunciado há pouco tempo, com um ano de atraso, a ligação a sul, mas ainda assim não me parece que fosse esse o problema, mas dir-me-á. Depois também perguntar-lhe, eu reconheço a capacidade de criar emprego neste setor. Não faço a mesma leitura que faz o Bloco de Esquerda daquela portaria que permite mais de 700 horas extras num porto. Eu sei que alguns ficam satisfeitos. Eu digo, bom, talvez seja a consequência de termos apenas uma empresa de trabalho portuário e obviamente, se tivéssemos mais empresas, mais gente e a criação de mais emprego e, porventura, até renovação do trabalho portuário não fosse necessário essa portaria que permite esse número de horas extras, que parece manifestamente exagerado. E, portanto, gostava de facto que me fizesse esse ponto da situação, só terminando com uma pergunta que o setor tem dito, que eu não sei, da outra vez perguntei-lhe, não me conseguiu dizer, que tinha a ver com a utilização dos diários de bordo em formulário português. Os setores armadores pedem que simplifique isso, em vez de ser português, fazer em formato standard internacional, e portanto é mais uma medida do Simplex que demorava a estar implementada. E portanto são estas as perguntas para já. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado Eudor Amaral, pelas questões muito interessantes que colocou. Eu vou começar pelo fim, esperando que não tenha escapado nenhuma das perguntas. Bom, relativamente aos diários de bordo, esta é uma medida simplex. O diário de bordo, penso que se refere ao diário de bordo eletrónico. Já foi desenvolvido do ponto de vista informático esse programa, está neste momento a ser afinado entre os utilizadores e a DGRM, ou seja, é uma matéria que já está praticamente concluída. Não quer dizer que não tenha que ter afinações, já está na fase de teste pelo utilizador real. Relativamente às 700 horas extraordinárias, não são 700, percebo que está o exagero, mas isso não foi fixado por nenhuma portaria. Atenção. O que isso resulta de uma negociação entre os sindicatos e as associações patronais, os operadores, as associações de operadores do Porto de Lisboa. E que foi vertida para um acordo entre as duas partes. Que acordo esse que tem que ser aprovado pela tutela da área do trabalho e que aprova isso por portaria. Portanto, ou seja, não foi o governo que chegou e se sentou e pensou assim, bom, vou... O que diz é que existe algo que foi negociado entre trabalhadores e empregadores. Isso está dentro da margem de flexibilidade da lei. Ou seja, não configura nada ilegal. E que foi ratificado. Foi um processo praticamente de ratificação. A propósito disso, deixe-me dizer, Sr. Deputado Heitor de Sousa, que não existe nenhum precário no Porto de Lisboa. Houve duas pessoas que apresentaram o pedido para passarem, para deixarem de ser precários, porque tinham um entendimento juridicamente errado, porque tinham contrato de trabalho individual sem termo, e que acharam que isso era equivalente a ser precário, e que puseram os papéis. Mas, enfim, são os únicos dois pessoas que vagamente se pode aproximar a precário, mas não são, têm um contrato individual de trabalho sem termo, ou seja, são do quadro, aquilo que tradicionalmente se dizia que era ser do quadro. Bom, mas continuando aqui, relativamente à Rota da Seda, Sines, e isso foi muito bem esclarecido pelas autoridades chinesas na minha visita à China, que realizei o ano passado com os empresários, aliás, os empresários ficaram todos também esclarecidos relativamente a essa matéria. O Porto de Sines e os portos portugueses, de uma forma geral, fazem parte da Rota da Seda, ou seja, a Frente Atlântica faz parte da Rota da Seda, até pela importância estratégica que tem de ligação ao Atlântico e também quer às rotas Norte-Sul, quer às rotas Este-Oeste. Este decréscimo que houve, eu há pouco, não sei se o senhor deputado reparou, eu não disse que era só por causa das condições climatéricas. As condições climatéricas afetaram afetaram o transporte marítimo em todo o mundo e que fez com que, do ponto de vista estatístico, tenha diminuído a movimentação de cargas de uma forma genérica em todos os portos onde existem maioritariamente transporte marítimo internacional. Não terá afetado os da cabotagem, não terá, enfim, afetado os portos mais pequenos, mas mais tráfego local, mas afetaram os grandes portos. Existe uma questão que não é nem os contentores, foi um decréscimo dos granéis líquidos. Ou seja, estamos a falar da refinação, porque as refinarias estiveram paradas para manutenção, para reprogramação, e isso fez com que o produto não houvesse produto e, portanto, não houvesse exportação. É isso, fez com que diminuísse a movimentação em Sines. Por exemplo, os contentores aumentaram, tiveram um crescimento de 12,4%, salvo erro. Portanto, ou seja, naquilo que diz respeito à posição estratégica de Sines, não há nenhum problema. A propósito disso, deixe-me falar do aumento dos cruzeiros. Nós tínhamos em Lisboa, tínhamos um crescimento interessante, muito interessante, tínhamos. Neste momento existe uma nova potencialidade, que é o turnaround, porque o terminal que existia não tinha capacidade para fazer turnaround. Este novo terminal, que foi inaugurado ano passado, já tem essa capacidade e já começou a ter. E aí ainda estamos nos números praticamente irrisórios. Ainda estamos, mas estamos a falar já de duas dezenas de turnarounds que já tivemos em tão poucos meses. Ou seja, em termos de matéria de crescimento, é evidentemente a partir do zero, mas que está a crescer. Em Leixões, estamos a analisar neste momento a possibilidade de fazer uma concessão do terminal de cruzeiros para que possam ser feitas as alterações que são necessárias para ter também outro tipo de cruzeiro, para que possa, está certo que subiu bastante, aumentou 33%, mas também ainda continuamos com números baixos, estamos a falar de 100 escalas. E, portanto, nós não queremos 100, queremos 200, 300, 400 escalas. E, por isso, é extremamente importante que sejam feitas essas alterações que porventura tem que ser feita por uma gestão especializada e daí estarmos a analisar, sim, ter solicitado à PDL que analisasse as mais-valias resultantes de fazer uma concessão de gestão daquele espaço. Relativamente ao GNL, neste momento estamos a ser vítimas do sucesso. E porquê? Porque as manifestações de interesse depois de se ter apresentado de facto o programa para o GNL, que tem a ver com fornecimento de navios, mas também tem a ver com reexportação do gás, criar outras alternativas para a entrada e saída da Europa do gás natural liquefeito, que é extremamente importante, até para a segurança geoestratégica, é extremamente importante, mas isso está a ser... Agora, os investimentos também vão ser feitos por privados e há várias manifestações de interesse que obriga a que se esteja a preparar um concurso em que, porque não pode ser feito por ajuste direto, uma vez que existem vários interessados e, a partir do momento em que existe mais do que um interessado para prestar uma atividade no mesmo espaço público, temos que fazer essa concessão. Relativamente à simplificação de procedimentos, se liga também com a náutica de recreio. Devo dizer que, neste momento, já estamos a vislumbrar a luz ao fundo do túnel. De facto, já foi novamente uma proposta de revisão de todo o regulamento, já foi novamente ao Conselho da Náutica de Recreio. O primeiro projeto de diploma tinha merecido variedíssimas críticas, devo dizer que muitas delas muito oportunas, que obrigou a refazer parte do projeto e, portanto, também a refazer as consultas aos outros ministérios e, portanto, estamos em uma fase de... Estou quase a terminar as respostas ao Sr. Presidente. Sim, e, portanto, é muito rápido e, portanto, o resto do pacote, o RIM, a náutica de recreio e tudo isso, assim que for aprovado agora em Conselho de Ministros o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, temos em condições de fazer agendar estes diplomas, uma vez que estes diplomas não precisam de vir à Assembleia da República. A Tonastex precisa e de facto, porque é um novo regime fiscal, é um novo regime contributivo em que vai haver um período intermédio em que existe um apoio do Estado, de facto, quer aos armadores, quer aos marítimos, relativamente aos encargos contributivos e que me parece, ou seja, muito rapidamente. Relativamente, só duas questões que ainda não estão respondidas. A reparação naval. Deixe-me dizer que também que ainda existe um estaleiro público em Portugal, o Arsenal de Alfeite, é um estaleiro. Independentemente da tutela que possa ter, é um estaleiro. E como se sabe, foi preparado, enfim, não depende de mim, mas evidentemente que tem a tutela do setor, de uma forma geral, mas aquele não, porque é uma empresa dependente do Ministério da Defesa Nacional. Mas existe um plano de negócios para o Arsenal de Alfeite, que também envolve prestações de serviços a outros países e a outras frotas e que, portanto, pode ser para construção como outra coisa, como para reparação, quer prioritariamente dos navios da Armada, das embarcações da Armada, mas também portuguesa. E também para outros embarcações, para outras frotas de outros países, quer públicas, quer privadas, quer da defesa, quer mercantes. Parece que nós aqui, o que nós referíamos era uma outra coisa, quer dizer, não era a subsidiação da reparação naval, é a criação de condições para que possam fazer mais recurso recurso às infraestruturas e às empresas que nós temos. Primeiro, ligando as renováveis oceânicas, a construção das plataformas para a aquacultura, que podem e devem ser feitas na metalomecânica, ou seja, são atividades de metalomecânica e, portanto, seguem os mesmos princípios que seguem a metalomecânica ligada à construção, reparação e manutenção de navios. Julgo que respondi a tudo, enfim, se não.
Graça Ministra, Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começando por cumprimentar a senhora ministra, o senhor deputado de Estado, algumas questões que já têm sido até algumas delas colocadas aqui na reunião, mas gostaria de voltar a elas. A senhora ministra mencionou na sua intervenção o lançamento do concurso do VTS para Lisboa, Setúbal e Sesimbra, portanto isto é o VTS portuário. A pergunta é se há outros processos em preparação no tocante ao VTS portuário. Estas questões são sempre dinâmicas e cada porto e cada pessoa portuária tem a sua própria gestão e os seus próprios contratos. E quanto ao VTS costeiro, a preocupação maior, como se compreende, e a pergunta aqui é qual é o ponto de situação do reforço de capacidades ao nível do VTS costeiro. É conhecida a questão e a perspectiva do desenvolvimento do sistema para o mar da região autónoma da Madeira e também, salvo erro que tinha sido anunciado na contratação de pessoal para o serviço ao fim de algum tempo, de um processo atribulado, dificuldades várias, e as preocupações que nos eram transmitidas no sentido do número de pessoal a contratar, número de pessoas a contratar, aquém do que seria necessário, mas a pergunta sobre, essa questão e esse ponto de situação. Aliás, quer dizer, esta matéria surge integrada, como também a senhora Ministra e o senhor Secretário de Estado sabem, porque é uma questão que temos vindo a colocar ao longo do tempo, dentro de uma preocupação mais ampla sobre o reforço de capacidade de resposta da DGRM nas diversas áreas, e daí também esta questão, quer do sistema VTS, quer das inspeções porto-seio de controle, a necessidade de pessoal e de pessoal qualificado, porque não se pode abrir, quer dizer, não é muito fácil abrir concurso para recrutar inspectores, não é? Isto são processos que têm a ver também com a formação e a criação de capacidades, e daí a nossa preocupação. Portanto, qual é o ponto de situação relativamente a isso? Em relação aos meios marítimos, falou-se aqui da questão dos rebocadores, e a senhora ministra factualmente observou que é uma responsabilidade dos armadores garantirem os meios que rapidamente devem ser mobilizados. O problema que nós identificamos, independentemente dessa questão que é, como eu disse, factual sobre a obrigatoriedade e a responsabilidade dos armadores, o problema é a capacidade de resposta e a disponibilidade em Portugal, e é conhecido que não é apenas uma questão de princípio, é uma questão concreta, digamos assim, do grau de prontidão e de capacidade de resposta que um país pode ter, passa muito pela existência e disponibilidade dos meios necessários. E quando falamos disso, falamos dos rebocadores que o PCP diz que são um dos elementos, digamos, um dos pilares daquilo que poderia ser, digamos, uma marinha mercante nacional, efetivamente com meios próprios e com capacidades próprias. E a questão dos rebocadores é uma dessas questões. É uma dessas questões. Porque, que nós saibamos, não existe, pura e simplesmente, não existe essa capacidade em Portugal. Dependemos enquanto país, dos prestadores de serviço externos, que ou estão cá em alguma contratação que está feita, ou então vêm de fora de propósito, como aconteceu agora, tendo em conta as características particulares deste evento, deste episódio. Tendo em conta as características particulares deste episódio, do caso daquele navio espanhol, Betances, que estava ali à barra do Porto de Lisboa, O que é certo é que esta dependência externa é um problema crítico que nós temos observado e acompanhado, que tem sido identificado em vários momentos. A outra questão sobre o serviço de pilotos, que foi a senhora ministra, na sua própria intervenção, que chamou a atenção para o problema e para, digamos, para a questão das más condições climatéricas e para o perigo de vida que nenhum de nós pode aceitar que seja explicitamente colocado para os pilotos ou para os profissionais nesta área, o alerta que nos foi transmitido por estes dias era sobre a inoperacionalidade dos meios. Portanto, há a questão do mau tempo, que nós não podemos ter contemplações e distrações, há a outra questão dos meios inoperacionais. E aquilo que nos era transmitido é que, no caso concreto do Porto de Lisboa, do que nós conhecemos, existem 5 lanchas. Dessas 5 lanchas, há 2 que estão operacionais, só foi a Torre de Belém e a Baía de Cascais, e as outras 3 estão inoperacionais, uma das quais há 5 anos. E que nos últimos 15 dias os pilotos tiveram a trabalhar só com uma lancha, provavelmente por questões relacionadas com a informação que nos transmitiu. E, portanto, a nossa preocupação, para além, obviamente, de salvaguardas de cuidado e de segurança, que nunca podem ser descuradas, tem a ver, de facto, com a exiguidade de meios e com as dificuldades relacionadas com a inoperacionalidade. Depois queria colocar uma questão relacionada com isto dos serviços de pilotagem, que é, ao fim e ao cabo, então, qual é, se este é um retrato que pode ser atípico completamente, pode ser uma exceção, pode ser uma exceção e não a regra, mas então a pergunta que fazemos é qual é, digamos, o ponto de situação e o enquadramento que existe relativamente às capacidades e à operacionalidade dos meios nestas matérias, em relação, nomeadamente, à pilotagem, porque também aqui, tal como no VTS portuário, digamos, os serviços têm, de facto, situações diversas uns dos outros. Sobre a questão da construção e reparação naval, valorizando muito, e é conhecido o que o PCP tem dito e feito para valorizar e defender o arsenal do Alfeite, mas com a sua missão muito concreta no que diz respeito até à soberania nacional e à nossa marinha portuguesa, e que devemos manter o enfoque, penso que isto não contraria nada do que até agora foi dito, mas é sublinhar isso, devemos manter para o arsenal do Alfeite, enquanto país, o enfoque, de facto, na sua missão voltada para a garantia da operacionalidade da esquadra da Marinha Portuguesa. Mas o que é certo é que há uma indústria, embora muito distante daquilo que foi no passado, uma indústria naval em Portugal, e importa acompanhar a indústria naval do nosso país e ter em conta o ponto de situação dos salários nacionais, e é também um bocado esse o ponto de situação e o enquadramento que lhe pedíamos. Porque, a propósito de uma discussão que tivemos aqui há poucos dias, e que ouvimos uma frase que até custou ouvir, mas que de facto é uma evidência, a Transtejo Sofilusa é o maior armador nacional. Isto foi-nos dito pela Presidente da Administração. Foi-nos afirmado assim. Foi uma frase que foi assim um bocado chocante. Agora a questão é esta. Importa agora promover ao máximo, falando de indústria naval, importa promover ao máximo a incorporação nacional e a produção nacional na resposta às necessidades identificadas agora pela Transtejo e no futuro pela Sofilusa. Porque nós não, isto não, são, não é como aos stands, não é? Não se faz assim uma compra de 10 navios e vai-se um stand de 10 navios e vai-se comprar. E, portanto, a incorporação nacional não é preciso violar regra nenhuma, nem é incorrer em transgressões e infrações comunitárias e por aí fora. Não, é acompanhar e olhar para aquilo que temos pela frente e promover ao máximo a incorporação nacional e a produção nacional. E última questão, Sr. Presidente, em relação ao trabalho portuário, aos trabalhadores portuários e aos estivadores. Há uma evidência que se coloca, é a necessidade de reforçar a capacidade de resposta e admitir pessoal com vínculo efetivo para os portos. Porque com esse aumento enorme do movimento de cargas, há uma coisa que se nota, que é de facto mais necessidades, mais exigência de trabalho, e o problema dos estivadores ditos eventuais não é de agora, não é só de Lisboa, antes fosse, não é? A informação mais recente que nós tínhamos, que não é de agora, tem 3 meses mais ou menos, era Lisboa, por lixo, 327 efetivos, 39 precários. Na Figueira da Foz, 35 efetivos, 26 precários, no pressuposto de se proceder à integração dos trabalhadores.
Senhor Deputado, peço que acelere a conclusão.
Senhor Presidente, só para dizer que há aqui uma questão dos ditos eventuais. Em Setúbal, como sabe, a grande maioria dos estivadores são eventuais, e isto levanta problemas até, por exemplo, para casos de baixa por doença, etc., que nem sequer têm direito àquilo que seria mais básico. Portanto, é esta questão sobre as condições de trabalho e de efetividade e de correspondência no fator humano, no fator trabalho, para as novas oportunidades e até necessidades que o setor tem hoje em dia comparado com há uns anos atrás. É essa a
questão. Obrigado, Sr.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Eu vou começar pelos rebocadores, porque é assim. A atividade de reboque em Portugal é uma atividade exercida por empresas privadas que detêm licença para poderem operar. E devo dizer que as duas empresas de reboque que existem no Porto de Lisboa e têm feito várias queixas porque de facto não têm trabalho. Ou seja, não, há um excesso de capacidade em termos de reboques. Aquilo que existe quando existem este tipo de acidentes, como aconteceu agora com o navio espanhol, ficou encalhado, é que tem a ver com um pouco com a responsabilidade até dos seguros sobre estas matérias. E se o privado, se o armador propõe um determinado plano e que cumpre todas as regras de segurança, e se a autoridade portuária ou a autoridade marítima não aceitam esse plano e transformam num outro plano, a responsabilidade civil passa para, e criminal, passa para a entidade pública, porque não existe nenhuma razão para que o armador não siga o seu plano de segurança, que está aprovado e que cumpre todas as normas. Se uma entidade qualquer resolver fazer o contrário, assume as consequências. Mas isso não quer dizer que haja falta de rebocadores em Portugal. Não há. Todos os portos principais, estamos a falar dos portos comerciais, que são os que necessitam de rebocadores, têm rebocadores em prontidão e têm em quantidade suficiente. Como eu digo, particularmente em Lisboa, existem as duas empresas de reboques têm se queixado de falta de trabalho, enfim, que nós também não vamos, não conseguimos inventar trabalho para as empresas de reboque. O tráfego marítimo está a crescer, a movimentação dos portos está a crescer, no Porto de Lisboa particularmente, mas pelos vistos não existe trabalho que chegue. Relativamente às lanchas, existem sempre duas lanchas em prontidão. Uma na entrada da Barra e outra na Bacia de Cascais, que é onde existem entradas e saídas dos pilotos de Barra. Bom, existem situações excepcionais e que são utilizadas no limite, em que se existem situações problemáticas que impedem os pilotos de Barra de entrar e sair do navio em condições de segurança, às vezes pondera-se a hipótese de enviar o piloto de barra para entrar na última escala do navio, coisa que é relativamente simples para os navios de cruzeiros, é muitas vezes muito complexa para os navios de mercadorias, porque, enfim, não se sabe. Porque a previsibilidade relativamente aos cruzeiros é muita, sabe-se quais são as escalas, quando é que são e praticamente a que horas é que chegam, enquanto para as mercadorias não é assim. Mas, portanto, também não está identificado. Houve, de facto, das 3 lanchas operacionais, houve, de facto, uma avaria numa, mas que não colocou, era precisamente na altura em que não podia ser utilizada devido às condições atmosféricas. Bom, relativamente à questão da, mais uma vez, voltamos aqui mais uma vez à questão da incorporação nacional, no que diz respeito à indústria naval. Primeiro que tudo, nós não podemos violar aquilo que é a legislação europeia e que tem a ver com a contratação e com o código dos contratos públicos e tudo isso, e portanto nós não podemos obrigar ninguém a contratar determinado estaleiro para fazer seja aquilo que for, nem nas empresas públicas. De facto, a Transtejo não é o maior armador, a Transtejo e a Solfusa não são os maiores armadores nacionais. Se nós pensarmos, é que nós estamos às vezes, por vezes esquecemos-nos que o Registro Nacional da Madeira é um registro nacional e, portanto, os armadores que estejam sediados nos Açores, na Madeira, no território, entre qualquer parte do território nacional, são armadores nacionais, desde que sejam sujeitos passivos em Portugal, são armadores nacionais, e os navios que estão registados, quer no registro convencional, quer no registro da Madeira, o segundo registro nacional, são navios com bandeira portuguesa E com igual tratamento perante a lei. Pode haver um regime que se aplica ao registro da Madeira, mas isso não faz com que seja menos navio de bandeira nacional do que qualquer outro, do registro convencional. Assim como, o arsenal do Alfeite, apesar de dar prioridade aos navios da Armada Portuguesa, pode prestar serviços, pode exercer a indústria, qualquer atividade da indústria naval relativamente a frotas militares ou civis, nacional só existe a da Armada, mas pode fazê-lo relativamente a países terceiros, a países da União Europeia, enfim, o que for. Aliás, tem um acordo, um contrato com Marrocos, em que, de facto, tem estado a prestar serviço relativamente a isso. Agora, eu também quero dar aqui uma chamada de atenção relativamente a isto, que tem a ver com o sim de facto. Temos chegado a algumas lamentações, nomeadamente destas novas indústrias ligadas à metalomecânica, ligadas à economia do mar, seja para indústria naval, reparação e construção de navios, quer seja indústria ligada a outras atividades oceânicas que requerem instrumentação flutuante, navios não são para transportes, mas que requerem, por exemplo, as armaduras para a aquacultura e para as energias renováveis oceânicas, que têm queixado de falta de pessoal, que põem anúncios para a contratação de pessoal nesta, e mais, e que dão formação específica para aquilo que precisam. Portanto, ou seja, não têm que ser pessoas com alguma experiência, mas não têm que ter formação específica naquilo que vão fazer nestas empresas, porque essas empresas asseguram a formação. E, portanto, existem aqui possibilidades que estão a ser um pouco não utilizadas por trabalhadores portugueses, porque acabam por vir trabalhadores de outras nacionalidades, inclusive de países da União Europeia, aproveitar essas hipóteses. Portanto, é algo que está aqui disponível. A última pergunta que me colocou relativamente ao VTS, e quer em termos de instalações, quer em termos pessoal, a questão da contratação para a DGRM já está desbloqueada, já foram selecionados e julgo que as entradas serão feitas em abril. Em abril. Também naquilo que diz... 12. És o contraponto. Bom, uma dúzia. Mas também, como sabe, nós continuamos a acionar o protocolo que existe com a Marinha Portuguesa, bem como com a GNR Guarda Costeira, a Unidade de Guarda Costeira, para que podem também prestar este tipo de serviços, enfim, e que alguns até poderão ser transferidos para o serviço, não, e não se recorrer a outro tipo de contratações. Relativamente a outros concursos no âmbito do VTS, está preparado o concurso para o VTS costeiro e aguarda apenas, neste caso, a autorização do Ministério das Finanças. Sim, exatamente. Foi o que me perguntou, julgo eu. Existe, relativamente houve que fazer aqui, há que fazer sempre opções, e houve algumas verbas que eu tomei a decisão de desviar para a construção de radares meteorológicos, nomeadamente nos Açores e na Madeira. A Madeira, vamos inaugurar dentro de muito pouco tempo, e os outros estão a seguir o calendário apresentado em devido tempo.
Obrigado. Muito obrigado. Passamos agora à segunda ronda. Se os senhores deputados não se importarem, eu tenho 4 inscritos, podíamos juntar. Sim, André Pinotes, vou acrescentar o deputado Bruno Dias. 5, portanto, começamos pelo Partido Social Democrático, o senhor deputado António Ventura. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Há quase
4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Há quase 2 anos, a 30 de abril de 2016. Foi assinada uma declaração conjunta entre o Governo Regional dos Açores e o Governo da República para um conjunto de compromissos. Um deles era criar um centro de investigação oceanográfica a sediar na Ilha de Faial. Era uma plataforma de cooperação científica e tecnológica internacional e de âmbito transatlântico. Bom, a verdade é que nós precisamos saber qual é que é o ponto de situação deste centro. Qual é o calendário, qual é o investimento, quais são os parceiros, no fundo, qual é que é a caracterização deste mesmo centro. Eu sei que a Sra. Ministra hoje de manhã se referiu, penso que foi a este centro e a alguns parceiros. Bom, na prática, gostávamos de saber o que é que vai acontecer neste centro e quando é que vamos ter efetivamente um centro a funcionar. Por outro lado, foi também materializado nesta declaração conjunta o estabelecimento de um grupo de trabalho por despacho conjunto entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério do Mar, em articulação com o Governo Regional dos Açores, para definir procedimentos colaborativos entre a Universidade dos Açores e o Instituto Português do Mar e Atmosfera, no sentido de promover sinergias em benefício do serviço público na área da sismologia. Estou a ler textualmente aquilo que está escrito na declaração conjunta. A verdade é que nunca ouvimos falar da instalação deste grupo, mas se ele existe, está hoje aqui a Sra. Ministra, para se referir a ele, referir quais são os trabalhos que estão a ser desenvolvidos e quais são os resultados que efetivamente estão a ser obtidos no âmbito deste grupo. Por outro lado, em novembro de 2015, o Governo Regional dos Açores anunciou publicamente a sua intenção de criar no âmbito do Plano de Revitalização Económica de Terceiro uma zona económica especial na Praia da Vitória, mais precisamente na área envolvente ao Porto da Praia e ao Aeroporto das Lajes. Diz o Governo Regional que iria enviar este plano ao Governo da República para o Governo da República candidatá-lo à União Europeia. Eu gostaria de saber, e todos os açorianos, se efetivamente o Governo da República já recebeu este plano e se já o enviou à Comissão Europeia no âmbito de submeter este mesmo projeto. E, portanto, Sra. Ministra, eram estas as questões. Muito obrigado.
Sr. Deputado Cristóvão Nosso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, bom, talvez por esta audição estar a ser transmitida, o grupo parlamentar do PSD, no decurso da mesma, recebeu uma comunicação dirigida ao Sr. Presidente da ASICO e dá-nos o conhecimento de uma carta que foi enviada à Sra. Ministra do Mar a respeito da suspensão do tráfego marítimo no Porto de Lisboa por causa da avaria e inoperacionalidade das lanchas dos pilotos de barco. E dá conta que esta Associação Nacional de Armazenistas, Comerciantes e Importadores de Cereais manifestam a preocupação com a suspensão do tráfego marítimo regular da entrada e saída de navios com mais de 30 mil toneladas no Porto de Lisboa desde pelo menos final de fevereiro de 2018. E que tal se deve, segundo a carta, à indisponibilidade na Barra de Cascais de lancha para transporte dos pilotos, que estão, segundo aquilo que é afirmado, avariadas ou inoperacionais, 4 das 5 lanchas afeta ao serviço de pilotos no Porto de Lisboa. E sublinham a circunstância desta suspensão estar a afetar o normal abastecimento do mercado português de matérias-primas para a agroindústria, alimentação humana e animal, verificando-se, segundo os autores, a ruptura de estoques e paragem de elaboração, o que é, obviamente, indesejável. E eu, portanto, gostaria que a Sra. Ministra nos dissesse se aquilo que está aqui exposto se confirma, por um lado, e, por outro, quando é que o Governo planeia resolver uma situação que causa tantos constrangimentos a esta atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora, já com o devido consenso, ao Grupo Parlamentar Partido Comunista Português. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Agradeço a hipótese de fazer a pergunta desde já. Há outra comissão e outra audição em simultâneo para a qual vou ter de estar presente e vou ter que me ausentar, peço desculpa por isso, mas fica só esta explicação. Vou ter que me retirar e ouvir a resposta na gravação da reunião, por isso deixo as perguntas, mas vou ter que me ausentar. A Sra. Ministra anunciou há pouco uma alteração do uso, vocação, digamos assim, do terminal para o barreiro. Passar de terminal de contentores para terminal multiusos. E a pergunta é se essa característica é colocada desde o primeiro momento, desde a primeira fase. Portanto, esta alteração do caráter do terminal, a pergunta é se vai ser assim logo desde a primeira fase, se estamos perante uma situação diferenciada na própria estratégia e no papel do terminal no âmbito do Porto de Lisboa. Porque nós recordamos que essencialmente era na fase de expansão ou na segunda fase que o terminal levantava problemas, se bem nos lembramos, em relação ao barreiro. Era essencialmente na expansão, mas a pergunta é... Era mais na expansão. A pergunta é se esta alteração passa a ser colocada desde o início e do papel do terminal no Porto. Por outro lado, havia preocupações, se bem nos recordamos, desde o primeiro momento, nesse debate, acerca da questão da bacia de manobras e da navegabilidade, tendo em conta os escalados dos navios que supostamente iriam demandar aquele terminal. E a pergunta é qual é a perspectiva que existe, se há alguma alteração nessa avaliação técnica ou se os pressupostos se mantêm. Ainda a propósito de navegabilidade, esse também é um aspecto, a navegabilidade do estuário e a dragagem dos canais, nomeadamente da navegação no acesso ao barreiro, no acesso ao Seixal e especialmente até ao Seixal. Colocámos isso ano passado, não foi aprofundado depois na informação dada. Os problemas que têm vindo a ser colocados, até no próprio transporte de passageiros, no próprio transporte de Transtejo e da Soflusa, como vínhamos falando. E, portanto, a preocupação em relação a esse aspecto e do trabalho que na APL se está a desenvolver ou não sobre isso. E última questão, sobre um aspecto que já não é novo, antes fosse, que é o ponto de situação sobre o Porto de Abrigo da Cova do Vapor, o Porto de Abrigo da Trafaria, não é? Os investimentos que estavam colocados, a questão da declaração de impacto ambiental e o desenvolvimento a partir daí, se há elementos que possam ser avançados nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Pinatos, do Partido Socialista.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Nesta altura já mais adiantada da nossa audição, talvez caiba fazer um breve balanço e não posso deixar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de notar que aquilo que outrora era visto por alguns, chamamos-lhe com alguma miopia política e até estratégica, como um nicho, o mar é hoje de facto um desígnio nacional já apropriado por todos. Acho que é uma coisa que vale a pena sublinhar, porque penso que tem a ver com a ação que este Governo tem tido, nomeadamente a vossa equipa, em desenvolver uma política holística, mas realista, e ao mesmo tempo mobilizar os agentes políticos, a comunidade do mar, para concretizar, para fazer acontecer. E não deixa de ser interessante que aquilo que se deduz das questões que aqui são colocadas, das informações que aqui nos são prestadas, é que o Ministério do Mar, basicamente, é como se já tivesse um gabinete em cada Ministério, e isso é a melhor notícia que nós podemos ter, porque é o sinal que avançamos para esta transversalidade em que afloramos aqui desde questões laborais, a questões de desenvolvimento económico, até a Sofluz e Transtejo, em determinada altura, já parecia uma empresa de pescas, o que obviamente não é, mas não deixa de registar com alguma ironia, mas valorizar isso sim pela positiva, o facto desta transversalidade passar de um lugar comum para políticas eficientes e eficazes. E foi aqui dito que o setor estava em alta. Parece-nos que seria melhor dizer que a comunidade do mar está em alta, mas está em alta pela ação deste Governo. Foi aqui falado, e muito bem, a paz social que hoje existe. Mas ela deu trabalho a concretizar, e é preciso dizer, não terá sido apenas do Governo, é de todos os agentes, mas esta é uma marca de diálogo, e é uma marca de diálogo que nos permite depois concretizar as políticas que desenhamos. Mas também as negociações. Este Governo e a equipa do Ministério do Mar, e sobretudo a Sra. Ministra aqui em particular, tem ficado reconhecida, tem sido reconhecida por, em Bruxelas, mas não só, em todos os fora onde é necessário negociar, defender Portugal, defender intransigentemente os nossos interesses, e essas conquistas envolvidos estes cerca de 3 anos, ainda não 3 anos, são também matéria que merece ser sublinhada. Mas há uma outra questão que me remete a mim pessoalmente para uma sessão onde estive, que tem a ver com o cumprimento da estratégia para a competitividade portuária. Eu recordo-me que nessa altura ainda havia esperança, mas havia ainda algumas dúvidas de como é que as coisas iam correr, e hoje cabe-nos registar o cumprimento pontual daquilo que vai sendo, não só na estratégia para a competitividade portuária, mas é um bom exemplo de outras coisas que foram sendo proclamadas, mas depois cumpridas, e portanto isso parece-me que responde também a algumas dúvidas que aqui foram postas. Em balanço, há aqui que dizer que nós falámos de questões que têm a ver com a inovação, a investigação e a monitorização do ambiente marítimo, e foi focado o Fundo Azul e a sua importância. Falámos aqui dos investimentos públicos e outros de iniciativa privada, mas com o acompanhamento do Ministério. Falámos aqui da captação de conferências internacionais, mas há uma matéria que merece um grande destaque. É que toda esta atuação que temos tido vai se perpetuar e tem o seu futuro na educação. E, de facto, essa é mais uma nota de sublinhado. A Escola Azul não é só uma medida deste Governo para o imediato, é a certeza de que o legado que vamos deixar do nosso trabalho vai ter continuidade através desta sensibilidade aos mais jovens. E, por fim, fazer uma breve proclamação. Não deixa de ser sintomático, e digo isto como uma nota de saudação, que num momento de crispação política, que todos conhecemos e que é próprio entre vários grupos e entre as esquerdas e as direitas, nesta audição vê-se que os senhores parlamentares colocam as suas questões, e muito bem, e colocam algumas dúvidas que têm, genuinamente dúvidas, a tutela responde a essas dúvidas, mas a crispação não existe. E eu faço a seguinte leitura: não existe porque o programa que foi apresentado foi um programa com muito conhecimento, com muita base científica, com muita ambição, e que está a ser cumprido. E, portanto, nós temos aqui muitas audiências com muitas tutelas. Noto, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda, que talvez não, certamente, o cumprimento do nosso programa e a forma como ele está a ser cumprido gizou e fundou aqui um consenso em torno das políticas do mar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, aos colegas e aos colegas. Sra. Ministra, também um cumprimento muito especial. Sr. Ministro, eu queria lhe trazer aqui duas questões muito rápidas. A primeira, fazer mais um apelo que tem sido ouvido, e a Sra. Ministra tem sido incansável nisso, na boa relação entre o Governo Central, o seu Ministério e o Governo da Madeira. Nós, quando falamos de Atlântico e de política de mar, não há dúvida que temos que incluir imediatamente a região autónoma da Madeira, não só pela situação, pela sua posição geopolítica, posição geoestratégica, por aquilo que já se faz e muito na Madeira. Lembro-me imediatamente do registro de navios, lembro-me do Centro Internacional de Negócios, da aquacultura. Não há região nenhuma no país que tenha apostado tanto na aquacultura como a região autónoma da Madeira, mais de metade da produção, biotecnologia, centros de investigação. Tudo isso passa muito pela Madeira. Por isso, aquilo que eu trazia um apelo, talvez até dispensável, tendo em conta a atitude da Sra. Ministra nos últimos tempos, não há dúvida que é de haver uma grande concertação entre o Governo da República e o Governo da Madeira, que tem acontecido. Quero assinalar isso, mas mais uma vez, em nome quase da nossa amizade pessoal, lhe pedi para que continue a ser assim. A segunda questão tem a ver com a plataforma continental. Cada vez mais se aproxima a data, o deadline, para se saber realmente como é que vai ser o resultado nas Nações Unidas. Naturalmente, Portugal não participa na decisão diretamente, mas tem que acompanhar o que é que se está a passar. E aquilo que o Partido Social Democrata lhe pedia era exatamente o ponto de situação, como é que nós estamos. Outra questão que tem a ver com a plataforma continental e que preocupa o Partido Social Democrata é uma pergunta muito simples. Nós estamos de facto preparados para ficar com aquela gestão? Aqui é que esta é a grande questão. Estamos preparados? O que é que nós estamos a fazer para que no dia que Portugal tenha de facto a responsabilidade de gerir uma área daquelas tão grande, Portugal passa a 197% em mar e só 3% em terra, nós temos condições? Nós estamos a nos preparar. A senhora ministra já sentiu alguma pressão fora de Portugal sobre esta questão? Ou seja, acha que podemos correr algum risco algum dia de algum país, alguma organização, levantar esta questão muito simples, que é: Portugal tem condições para gerir aquilo que quer ficar a gerir? Nós temos acompanhado de perto esta questão. Sabemos exatamente como se está a correr nas Nações Unidas, sabemos as boas possibilidades que nós temos. Temos tido um bom acompanhamento técnico. A Sra. Ministra já nos descansou sobre aquela situação, que era o menor investimento técnico de Portugal, já nos trouxe essa resposta da Comissão, que isso não está a acontecer. Descansou-nos. Mas ainda temos muitas dúvidas sobre esta questão, que é se estamos de facto preparados para gerir aquela área tão grande. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para terminar, Sra. Deputada Fátima Ramos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e os colegas. Como o Sr. Ministro sabe, a Figueira da Foz tem uma localização privilegiada no centro do país. É uma terra servida por muito boas acessibilidades rodoviárias, pelo que a existência de um bom porto seria também um fator importante para a sustentabilidade da própria indústria e também para a atração de pessoas em termos de turismo. A Sra. Ministra também sabe que após o prolongamento do Molho Norte, em 2010, começaram a surgir alguns problemas de falta de segurança que eram detectados, sobretudo pelas pessoas, pelos pescadores, pelas pessoas que tinham barcos mais pequeninos. Por outro lado, sabemos também que, de acordo com alguns estudos já realizados, o porto teria a ganhar se permitisse que barcos de maior porte atracassem no próprio porto. Poderia ser bom para a indústria e poderia ser bom também para os cruzeiros turísticos. Pelo que eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra, qual o ponto de situação dos investimentos que estavam previstos para o Porto da Figueira e o cronograma previsto para as obras, quer os investimentos que se prendem apenas com a melhoria da segurança, mas também ao nível do projeto da melhoria das acessibilidades. Depois queria dar aqui apenas uma nota pessoal e em relação ao que foi referido pelo seu deputado do Partido Socialista, o seguinte: o PSD não é um partido que seja crispado ou que gosta de fazer crispação na política. Tudo depende do interlocutor que temos do outro lado. Se temos do outro lado gente e uma pessoa como a Sra. Ministra, que eu já conheço de longa data, como sabe, que gosta de responder e que está aqui para ajudar a resolver os problemas, nós é isso que também queremos, é queremos resolver os problemas. Agora, quando temos do outro lado alguém que só faz demagogia e quando não faz, empurra para um passado, todos sabemos porque é que ele surgiu, porque é que ele aconteceu, já ficamos um bocado mais crispados. Portanto, é esse o motivo. Portanto, eu peço à Sra. Ministra apenas que nos explique e que me diga e faça um ponto de situação dos investimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. 20 minutos, não preciso gastar o tempo todo.
Muito obrigada pelas questões que foram colocadas. Agradeço a todos os senhores deputados que colocaram questões. E eu vou tentar dar aqui alguma lógica às questões que foram colocadas. Mas não posso deixar de responder primeiro que tudo e para ficar definitivamente arrumada a esta questão colocada pelo senhor deputado Cristóvão Norte, que aliás, sei que está ausente porque é em trabalho parlamentar, mas que aliás já tinha sido aflorada por outros senhores deputados e que eu julgo já ter respondido. Bom, essa missiva que foi referida pelo senhor deputado Cristóvão Norte, enviada por uma associação que representa as indústrias agroalimentares, corrigir-me-ão, não sei se ficaram aí com o papel, se for o caso disso, de facto já tinha contactado o meu gabinete e, aliás, o meu chefe de gabinete aqui presente, o senhor comandante Nuno Chaves, respondeu-lhe por telefone depois de consultada a administração do Porto de Lisboa. E isso é uma falsa questão. Voltamos, aliás, ficámos nós na convicção que o presidente, o que era presidente da associação, tinha compreendido a situação, que tinha a ver exatamente não com a falta de disponibilidade de lanchas, mas, repito, tinha a ver com condições atmosféricas. Não há falta de lanchas para os pilotos no Porto de Lisboa. Por vezes há condições atmosféricas que não permitem a sua utilização. Estava um piloto de prevenção em Cascais, mesmo lá, alojado em Cascais, para que assim que as condições de mar permitissem, imediatamente fossem entrar nos navios que tiveram pequenos atrasos. É verdade, os navios que precisavam de ter piloto de barra e não conseguiram, por essas razões, que o piloto de barra entrasse e saísse do navio, não puderam entrar e sair do Porto de Lisboa. É verdade isso. Mas por estas razões, e repito, não se pode nunca exigir a ninguém, a nenhuma classe profissional, que não exerça a sua profissão em condições de segurança. Ainda mais, não, eu diria, é sempre. E temos que compreender que essas questões, é que nem se pode sequer sugerir, ainda mais numa situação em que há poucas semanas faleceu um colega deles em serviço. Infelizmente tivemos uma perda da vida de um piloto de barra há muito pouco tempo. Na passagem entre a lancha e o navio, aliás, entre o navio e a lancha. E que se cumpriam todas as regras de segurança, são aquelas coisas. E que essa pessoa, esse senhor, deixou uma viúva, um filho de 6 anos e os pais que tinham há pouco tempo perdido o outro filho que tinham. Portanto, numa situação dessas, como é que é possível voltar a insistir, a falar nos pilotos de barra, que fazendo de conta que é uma questão de inexistência de lanchas? Até por uma questão de pudor, enfim, devíamos estar um pouco compreensivos relativamente a isso. Mas repito, as questões de segurança não são aplicáveis só porque aconteceu este gravíssimo acidente. São sempre, não é? Portanto, não faltam lanchas, existem lanchas, e se faltasse é do género de investimento que seria feito prontamente, seria feito já. Existem até capacidade de financiamento, até pelo Mar 2020 existe capacidade de financiamento para lanchas. E, portanto, não é uma questão nem de capacidade financeira, é uma questão de não faltam lanchas. Existem, de facto, duas lanchas que estão inoperacionais, mas não fazem falta. Não fazem falta. Relativamente a essa questão, peço que transmitam ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, que colocou esta questão com toda a seriedade e porque lhe fizeram chegar agora, esta carta, que nós também já tínhamos, à qual já tínhamos respondido, e o enquadramento é este. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Neves, agradeço as palavras. De facto, ainda há pouco, não sei se teve a oportunidade de assistir, referi o registro da Madeira, referi que todos os armadores sujeitos passivos em qualquer sítio do território nacional, em qualquer ponto, seja qual for o regime fiscal, são armadores nacionais. E qualquer navio registado, quer no registro convencional, quer no segundo registro, que é o registro internacional do mar, são navios com madeira portuguesa. Para nós, agora, e portanto, eu julgo que estaremos quase a obter o nosso regime para a Marinha Mercante, que tem um novo regime fiscal e um novo regime contributivo. Vai ser discutido aqui na Assembleia na próxima semana. A nossa interação com a União Europeia, com a Comissão Europeia, também está a produzir muito bons resultados. Eles dizem que nos irão enviar a carta de conforto que será presente à Assembleia da República até essa data, até à data da discussão, e julgo que por aí também estamos todos a evoluir no bom sentido. Aliás, como as nossas razões estão, também há pouco invoquei também o radar que irá ser inaugurado brevemente na região autónoma da Madeira, que é obviamente uma parte substancial do nosso projeto e do nosso processo de extensão da plataforma continental. Aliás, deixem-me dizer que os pontos de situação relativamente àquilo que se passa nas reuniões de interação entre a estrutura de missão, a nossa embaixada junto das Nações Unidas, são classificados como confidenciais e, por isso, as únicas pessoas que têm conhecimento para além da estrutura de missão e de quem lá está e das pessoas são, dão-me conhecimento a mim e eu dou conhecimento a muito poucas pessoas, pedindo, obviamente, o tratamento confidencial ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Sr. Primeiro-Ministro, como é normal, ao Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e ao Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira. Envio um e-mail meu, eu escrevo um e-mail e dou conhecimento do ponto de situação a essas pessoas que estão sujeitas ao mesmo regime de confidencialidade que eu estou e que a estrutura de missão e os diplomatas que acompanham também estão e que, portanto, está a correr dentro do previsto. São processos lentos. Porventura, nós gostaríamos todos fossem processos mais céleres, mais rápidos, mas são, de facto, processos muito lentos e quando inicialmente se dizia 2-3 anos, e eu confesso aqui que dizia internamente para a estrutura de missão, vejam lá se são mais 2 do que 3, enfim, não depende deles, de facto, é a Comissão de Limites que, e a subcomissão nomeada que define o ritmo. Nós temos definido o ritmo na medida em que existem respostas prontas e aprofundadas a todas as questões que são colocadas e a todos os esclarecimentos que são pedidos, mas existe, de facto, uma resposta pronta. Mas são processos muito lentos e, portanto, antes de 2020 não haverá seguramente resposta. Estamos a ultrapassar todas as fases do processo. Há uma fase que está quase, enfim, espera-se a ser concluída, que é o reconhecimento oficial e formal da nossa proposta, que são processos, enfim, todos eles com algum peso burocrático, que nós, enfim, podíamos sujeitar a Simplex, mas não é nosso, é das Nações Unidas e, portanto, não podemos. Agora, percebo que a sua preocupação vai muito para além deste tratamento, que nenhum de nós aqui presentes duvida, da competência dos técnicos e dos dirigentes que estão a tratar desta matéria. Mas vai muito para além disso. É, estamos ou não estamos preparados para, se a resposta for positiva, a 100%, ou 80%, não há nenhuma proposta que tenha sido aprovada a 100%. Então, 80%, 60%, mas, enfim, não é isso que está aqui em causa. O day after, exatamente. E o day after está a ser preparado. E está a ser preparado com base nas novas tecnologias. Ou seja, existe aqui uma componente de supervisão do espaço que hoje já está a ser exercida. Hoje já está a ser exercido. Porque nós, à parte das competências que iremos ter, e a partir do momento em que apresentamos a proposta, ficamos com responsabilidade, por exemplo, áreas marinhas protegidas. Já temos a responsabilidade sobre isso. Agora, é um trabalho que tem que ser realizado, não é uma nova estrutura que vai aqui supervisionar e fiscalizar esta zona. É, naturalmente, um processo de interação com o Ministério da Defesa Nacional. E existe também uma outra coisa que criei, que foi um grupo de acompanhamento da estrutura de missão, que tem coordenado por um antigo chefe de Estado-Maior da Armada, pelo Sr. Almirante Melo Gomes, e que tem representantes de várias... Tem figuras, tem notáveis do nosso país ligados a estas áreas, mas também tem representantes da Defesa Nacional, e em que eu pedi expressamente que uma dessas pessoas fosse do Instituto Hidrográfico. Já foram convidados os governos regionais a indicar um representante, não sei se já o fizeram, já estão indicados. E que também, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, obviamente, ou seja, em que é o pressuposto desse grupo de acompanhamento é que também vai identificando meios que possam ser necessários para essa matéria. Mas também já, evidentemente, que isso também já está a ser analisado em conjunto entre o Ministério do Mar e o Ministério da Defesa Nacional, e também são desafios também para a inovação. Nós temos novos meios, não é necessariamente mais navios. Nós temos novos meios tecnológicos para fazer intervenções que, naturalmente, nunca poderão ser feitas por o Ministério do Mar, serão sempre Força Aérea, Marinha, enfim, serão também, como a busca e salvamento, hoje já é feita, e que, naturalmente, vai ter que ter mais investimentos, mas estamos a falar de investimentos que devem ser feitos. E para os quais, obviamente, o próximo quadro comunitário terá que ter alguma cobertura. Aliás, eu hoje lancei o desafio ao Sr. Diretor-Geral do Mar da Comissão Europeia, que é os próximos fundos para o mar têm que ser primeiro mais transversais. Ou seja, o mar não é só financiado pelo FEAM, pelos fundos europeus para o mar e para as pescas, que são uma gota d'água comparada com todos os fundos disponíveis para tudo. Tem que ser mais significativo e tem que ser mais abrangente. Não é só para as pescas, não é só para a aquacultura. Mesmo assim, para as pescas há uma série de limitações. Tem que ser, de facto, mais abrangente e, portanto, a próxima década vai ser decisiva nesta matéria. Ou seja, nós temos de ter aqui uma programação feita agora, até 2020, para que em 2020 possam começar a ser feitos os investimentos e possam começar a ser financiados por fundos comunitários. Sem prejuízo de haver outros, mesmo a nível da inovação, da pesquisa científica e tudo, que neste momento já podem ser financiados pelo Fundo Azul. Forem projetos de investigação e inovação para efeitos de controle e vigilância. É extremamente importante essa questão, é a questão relativamente à plataforma continental, à extensão da plataforma continental. E eu espero que estejamos todos à altura. Nós, do que temos que fazer nesta legislatura, e quem estiver responsável nas próximas, que também tem que fazer e tem que continuar este trabalho, porque isto não é um trabalho que se pare, que se faça por fatias, é um trabalho de continuidade ao longo destas matérias. Bom, aliás, tem muito a ver com a transversalidade com que o Sr. Deputado André Pinotes referia, e que eu também referi numa das primeiras respostas que dei, na primeira ronda, em que a transversalidade do mar é uma transversalidade entre áreas governativas e que está a funcionar muito bem neste governo. Não tenho dificuldade nenhuma nesta matéria, pelo menos não tenho dificuldades acrescidas a outras dificuldades que outros colegas de outras áreas governativas possam ter, são as do costume, mas em matéria de mar e transversalidade relativamente ao mar não tem nenhuma dificuldade, mas também é não só entre áreas governativas, é entre áreas governativas, mas entre áreas políticas da nossa sociedade, é entre público e privado, ou seja, entre áreas do território, entre continente e regiões autónomas. Enfim, essa transversalidade tem que ser permanente, porque nós efetivamente temos que, e entre gerações, e agora vou à nossa Escola Azul. De facto, é prioritário que comecemos, que uma criança que comece desde a mais tenra idade, e este projeto da Escola Azul tem sido muito interessante nessa matéria, comece a saber o que é o mar, para que é que serve, o que é isso da plataforma continental. É muito interessante. E não me digam que uma criança com 5 ou 6 anos não pode aprender, porque pode. Eu tenho a experiência com uma sobrinha minha, que é a Maria Rita. Maria Rita tem 5 anos e a Maria Rita já fala sobre o mar. Eu recebi um e-mail do meu irmão que dizia assim: a Maria Rita não se interessa pelo mar, só pela tia. Veio mostrar uns desenhos muito engraçados que tinham feito na escola, num colégio, que ainda não aderiu, mas vai aderir à Escola Azul, mas que já está a fazer este trabalho. E essas crianças vão colocar as profissões marítimas e marinhas em pé de igualdade com outras profissões que hoje colocam, porque no seu imaginário isto vai estar, e portanto, e vai estar também a proteção e limpeza do oceano, e vai estar toda esta matéria, é extremamente importante na formação. Não é só fazer mestrados, doutoramentos, que são extremamente importantes, e temos investigadores já preparados para os desafios que nós temos, é também nas gerações futuras o mar estar em pé de igualdade com a terra. E não ter só uma abordagem como setor primário, é a agricultura e as pescas, quer dizer, estamos aqui, não é só setor primário, é serviços, é tecnologia, é ciência, é conhecimento, é a modernidade e é a proteção e a sustentabilidade do nosso planeta. E por isso é extremamente importante essas questões. Assim como, ligando agora com o Observatório do Atlântico, o Observatório do Atlântico já estão a reunir, estão a trabalhar a Comissão Instaladora, que tem lá um representante, aliás, do Governo Regional, Frederico, como é que ele se chama? Não sei. Não me lembro do nome da pessoa. Peço desculpa, mas que está a funcionar e tem como missão até junho deste ano apresentar já os moldes em que, porque já existe financiamento. Nós vamos ter financiamento precisamente no segundo semestre através do IA Grants. Do IA Grants. E-E-A Grants. É um fundo que vem dos países do espaço económico europeu que não são da União Europeia. Liechtenstein, Noruega e Finlândia. Islândia, exatamente. E que, portanto, temos financiamento, já temos protocolos assinados com vários países para colaborarem, e que sofreu aqui alguma dilação em termos de prazos. E porquê? Por causa da coordenação, porque entretanto se formou o ER, e o ER vai ser o chapéu destas matérias todas, sem que a parte do oceano vai ser tratada pelo Observatório do Air Center, exatamente, e que Mas o primeiro, inicialmente, estava a falar do Observatório do Atlântico, não é? Este é o chapéu. Este grupo de trabalho da sismologia é abrangido por estas áreas, ou seja, porque, de facto, a sismologia é uma parte que interessa, quer também à parte do Atlântico. E naquilo que diz respeito aos Açores, tem que ser tudo coordenado, umas coisas com as outras. Relativamente à questão que colocou da Zona Franca da Ilha Terceira, terá que colocar a outro colega meu, que não tem informação sobre o assunto. Não é da minha competência, não é da minha tutela, terá que colocar a outro colega que tenha a competência sobre esta matéria. A coordenação dessas matérias sobre a Ilha Terceira é do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, como se sabe, porque envolve matérias de muita natureza, e que, se quiser saber, o radar meteorológico está em bom andamento, já estão a ser feitas uma série de preparações, quer no local, quer em termos de projetos. O da Ilha Terceira, o outro está em fase de projeto puro, o de São Miguel. Mas esta questão não é uma questão da minha tutela, portanto não lhe posso responder. Eu julgo que a única... Porto da Figueira da Foz, de facto nós temos dois projetos considerados prioritários em termos da estratégia para aumento da competitividade do portuário da rede de portos comerciais do continente, em que um deles é a melhoria das acessibilidades marítimas e das infraestruturas, em que está em revisão em resultado dos resultados da campanha de reconhecimento geotécnico da Barra, que ficou concluído no dia 14 de março. E o projeto da melhoria de segurança e operacionalidade de entrada no Porto está em fase de projeto. O outro envolve um investimento de 32 milhões de euros. Este envolve um investimento de 4,1 e espera-se que ambos tenham a avaliação de impacto ambiental concluída ainda este ano, de maneira a se poder lançar concurso, a ter a emissão da DIA este ano e poder fazer o lançamento do estou-me aqui a dizer que o nome do, eu assim, não me lembrava, o nome do representante dos Açores no Observatório é o Dr. Frederico Cardoso. Peço desculpa, conheço perfeitamente, aliás é uma pessoa muito conhecida nesta área do mar e com muito trabalho desenvolvido. De repente não me conseguia lembrar do nome. Mas aqui, relativamente à Figueira da Foz, portanto, espera-se, espera-se que se obtenha a emissão da Declaração de Impacto Ambiental ainda este ano, de forma a poder lançar-se os concursos no início do próximo ano. Espera-se que seja esse o timing e que seja... Enfim, que haja condições para o cumprir. Existe algum financiamento comunitário para estes projetos e, portanto, espero que corra tudo bem relativamente a isto. Quanto ao terminal do Barreiro, que foi colocado pelo Sr. Deputado Bruno Dias e que também não está presente porque está noutros trabalhos parlamentares, eu diria o seguinte. Aquilo que foi alterado, e repito, também já tinha dado essa resposta, foi o tipo de terminal, ou seja, não é só um terminal de contentores, é também um terminal multiusos, que serve para contentores, para granéis e, eventualmente, também para viaturas, e que faz com que exista outro tipo de exigências relativamente ao terminal. Foi reduzida a área de ocupação necessária, mas não foi só reduzida, foi reduzida e houve uma deslocação para montante, um pouco para montante. Houve um trabalho de coordenação com as infraestruturas de Portugal, precisamente para analisar a possibilidade de ir deslocar-se um pouco para montante e não colidindo com áreas reservadas para outras infraestruturas, mas também existe redução de área. E redução de área porquê? porque a capacidade que era prevista para aquele terminal é uma capacidade excessiva relativamente àquilo que são as projeções e estimativas para o Porto de Lisboa. Porque nós não nos podemos esquecer que também existe o terminal de Alcântara. E existem, por enquanto, os outros terminais, enfim, dependerá da vontade do povo, se os outros terminais a montante de Santa Apolónia continuarão ou não continuarão, e também do interesse que esses concessionários possam ter no novo terminal. Mas, portanto, Lisboa não precisa da mesma capacidade de movimentação de carga que Sines. Objetivamente, é isso que também está em causa. E, portanto, houve estas alterações. Eu julgo que respondi a todas as questões colocadas, pode ter havido uma coisa ou outra que não tenha respondido, mas quero aqui também sublinhar a elevação com que foram colocadas as perguntas, o conteúdo das mesmas, enfim, julgo que foram colocadas questões de uma forma muito séria, foram colocadas questões muito corretas, muito oportunas e que, de facto, existe aqui muito interesse de toda a gente, principalmente das pessoas ligadas, mais ligadas à economia do mar, têm muito interesse em reconhecer e, por isso, agradeço aos senhores deputados de todos os grupos parlamentares as questões que foram colocadas e a forma como foram colocadas. Foi um prazer, para além de um dever, do cumprimento de um dever, foi um prazer estar aqui nesta audição. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Ministro, para nós foi um prazer, estamos perfeitamente disponíveis para continuarmos este trabalho de escrutínio e de acompanhamento das políticas do mar. É sempre um prazer revê-lo, agradeço aos Srs. Deputados, alguns ainda vão a correr aqui para a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito boa tarde a todos e até à próxima.